Olá, hoje é o dia 5 de dezembro de 2017. Começa agora a 74ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há 6 projetos de lei aptos para apreciação dos senhores vereadores. Acompanhe nossas transmissões pelo nosso novo portal do Legislativo e também pelo nosso canal do YouTube. Amanhã, a partir das 13 horas, haverá mais uma reunião da CPI da Copasa. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 5 minutos do dia 5 de dezembro do ano de 2017, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 74ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Edson de Souza fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. E também do vereador Roger Viegas fazer a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A leitura que ouviremos é do livro de Reis, capítulo 12. Roboão foi a Siquém, e todo Israel tinha juntado ali para proclamar o rei. E chegou essa notícia ouvida de Jeroboão no Egito, onde ele está refugiado para escapar da face do rei. Mandaram então buscar no Egito onde ele estava. Então Jeroboão foi com toda a assembleia de Israel e disseram a Roboão: teu pai impôs um jugo pesado. Alivia agora o rude de servidão no pesado jugo que teu pai nos impôs e seriam teus servos. Ele respondeu: vai e volte dentro de 3 dias. E o povo retirou. O rei Roboão consultou os anciãos que tinha servido seu pai, Salomão, durante toda a vida, e disse: o que me aconselhais a responder ao povo? Se fores amável com esse povo, e cederes, e com benevolência, eles serão para sempre seus servos. O rei, porém, deixou de lado o conselho dos anciãos e foi consultar os jovens que tinha com ele. E vós que me aconselhais a responder ao povo? Os jovens que tinham crescido com ele respondeu: teu pai tornou nosso jugo pesado, porém alivia-nos. Assim dirás: meu dedo mínimo é mais grosso que o riso do teu pai. Se seu pai vos impôs um jugo pesado, eu ainda farei mais pesado. E ele vos cascou com as açoites. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 12º. Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei.
Convido a todos para ouvir os hinos nacional brasileiro e, em seguida, o hino municipal de Divinópolis.
Um herói do lado retumbante, e o verdade em raio fúlgido, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu reino, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um som intenso, um raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Em teu formoso do céu, risonho e límpido, a imagem do Cruzeiro resplandece. Gigante que a natureza, é bela, é bom, imagem do color. E o teu futuro em certeza é vida, terra dourada. Entre as minhas milhas do Brasil, a pátria amada. Dos filhos desse sol é mãe, gente, pátria amada, Brasil.
Pátria amada, Brasil.
coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, contrário, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Roberto Antônio Alves. Falar sobre Copasa, saúde pública e sobre os políticos da cidade. Projetos do Executivo. Projeto de Lei número EM-039, que altera o zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a Lei Municipal número 2.418, para a área que menciona, de 5 de dezembro de 2017. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número EM-040 de 2017. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo ao parcelamento de solo urbano denominado Bairro Residencial Solares, zona cadastral número 45 neste município. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número EM-042 de 2017. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo ao parcelamento de solo urbano denominado Chácaras Vale das Flores, zona cadastral 059 neste município. Autoria Executivo Municipal. Projeto de Lei número EM-043 de 2017. Atribui zoneamento de uso e ocupação de solos ao parcelamento do solo urbano denominado Bairro Residencial Altaville, zona cadastral número 45 neste município. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número EM-044 de 2017. Altera a tabela A do anexo 1 da Lei Municipal número 2.418, de 1988, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo no município de Divinópolis, no trecho que menciona de 5 de dezembro de 2017. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Câmara Municipal de Divinópolis. Emenda número CM 107 de 2017 ao projeto de lei complementar número EM 003 de 2017. Emenda modificativa. Substitua-se no artigo 3º a redação por esta lei complementar, entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Vereador Edson de Souza. Emenda modificativa número CM 104 de 2017 do projeto de lei complementar número EM 003. Subemenda modificativa. Alteração constante da emenda modificativa número CM 104 passa a vigorar com a seguinte redação. Constitui artigo 7. Constitui base de cálculo do imposto valor venal do terreno lançado no cadastro, do qual se aplica a seguinte alíquota. Valor venal até 250 mil, 0,2. Valor venal acima de 250 mil, 0,2. Vereador Edson de Souza. Divinópolis, 4 de dezembro de 2017. Ofício Secretaria de Governo, 1929 de 2017. Indicação 1628 CEMOP, 1627 CETRANS, 1630 CEMOP, vereadora Janete Aparecida. Indicação 1637, ofício 2782, Rodrigo Caboja. Indicação 1588 e 1589, resposta 2783, CEMOP, vereador Zé Luiz. Indicação 1669, resposta 2048, vereador Negro do Buriti. Indicação 1675, ofício 2046, vereador Sargento Elton. Indicação 1684 e 1685, CETRANS, vereador Roger Viegas. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Assessoria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo, 1954 de 2017. Requerimentos 279, 290 e 289. Ofício 318, 327 328, SEMES, vereador Raimundo Nonato. Requerimento 220, ofício 324, SEMES, vereadora Janete Aparecida. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior. Ofício Secretaria de Governo, 1955 de 2017. Indicação 1655, SEMES, vereador Cleitinho. Indicação 1605, ofício 321, vereador Sargento Elton SEMES. Indicação 1618, ofício 322, vereador Raimundo Nonato SEMES. Indicação 1620, ofício 323, vereadora Janete Aparecida SEMES. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior. Ofício Secretaria de Governo 1868 de 2017. Indicação 1511, ofício 2600, SEMOP, vereador Rodrigo Caboja. Indicação 936 e 1632, ofício 2750, vereador Josafá. Indicação 187, ofício 2740, vereador Cleitinho. Indicação 538, 1494 e 1615, Raimundo Nonato. Indicação 766 e 1551, vereador Rodrigo Caboja. Indicação 1568 e 1569, ofício 2745, vereador Rodrigo Caboja. Indicação 1568 e 1569, vereadora Janete Aparecida. Indicação 1518, vereador Edson de Souza. Indicação 1527, resposta 2741, vereadora Daíra Otaviano. Indicação 1555, 1556, 1557 e 1570, resposta 2749, vereador Sargento Elton. Indicação 1534, resposta 2756, Adair Otaviano. Indicação 1541, 2739, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação 1563, 1572, ofício 2742, Negro do Buriti. Indicação 1578 e 1580, Cleitinho Azevedo. Indicação 1585, 1604, 1606, resposta vereador Sargento Elton. Indicação 1612, vereador Roger Viegas. Indicação 1671, resposta 1986, vereador Raimundo Nonato. Indicação 1621, vereadora Janete Aparecida. Indicação 1624 e 1625, vereador Sargento Elton. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior. Divinópolis, 1 de dezembro de 2017. Assunto retirado de pauta do projeto CM 162 de 2017. Vereador que presente subscreve, solicita a retirada definitiva do projeto de lei número CM 162 de 2017. Atenciosamente, vereador César Tarzan. Divinópolis, 4 de dezembro de 2017. Ofício 151 de 2017. Os líderes que subscrevem apresentam a Vossa Excelência essa solicitação para retirada de assinaturas de acordo de líderes, relacionando a seguinte matéria em tramitação. Projeto de Lei Complementar EM 003 de 2017, que altera dispositivos da Lei Complementar número 007 de 1991 e posteriores modificações que dispõe sobre o Código Tributário e Fiscal do município de Divinópolis. Atenciosamente, Josafá, César Tarzan, Eduardo Print Júnior, Renato Ferreira, Demir Silva, Marcos Vinícius e Raimundo Nonato. Comunicação externa GE 461 de 2017. Referência ao ofício CM 225 de 2017, em resposta ao ofício em referência a informações da comunidade Córrego do Paiol, encontra-se fora dos limites definidos pelo contrato de programa firmado entre Copasa e o município de Divinópolis para prestação de serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, razão pela qual não dispomos dos dados solicitados. Atenciosamente, Ronaldo Augusto Lírio Gonçalves Dias, Copasa. Ofício Contabilidade número 173 2017. Segue em anexo as demonstrações das receitas e despesas detalhadas do mês de outubro de 2017, enviada ao Conselho Municipal de Saúde para fins de prestação de conta na base da Lei 2.903 de 1991. Carlos Bruno Guimarães Carvalho de Resende, diretor financeiro. Comunicado externo número 219 de 2017, Divinópolis, 8 de novembro de 2017. Visando a portaria 2914, Ministério da Saúde, informamos o resumo quantitativo das análises bacteriológicas das amostras coletadas no sistema de abastecimento de água de Divinópolis, Santo Antônio dos Campos, Chacras, Belo Horizonte e Lago das Roseiras. Atenciosamente, Ronaldo Augusto Lírio Gonçalves Dias. Senhor Presidente, sem mais, para o expediente da tarde de hoje.
Solicito da secretária fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e moções congratulatórias.
Indicação CM número 1658 de 2017, solicitando que seja instalado um poste com luminária na rua Lavras número 41, no bairro Dom Pedro II. Vereadora Daíra Taviano. Requerimento número 303 de 2017, solicitando a relação da quantidade de consultas no Centro de Especialidades Médicas disponibilizado individualmente para cada estratégia de saúde da família do município de Divinópolis. Requerimento número 304 de 2017, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde relação da quantidade de atendimentos e discriminação de quais atendimentos e especialidade bem como exames realizados pelo Consórcio Intermunicipal do Vale do Itapecirica, CISI, em pacientes em Divinópolis. Aproveitamos e solicitamos valores repassados para o consórcio nos últimos 11 meses. Requerimento número 306 de 2017, solicitando junto à Secretaria Municipal de Saúde a relação da quantidade média de exames raio-x realizado mensalmente na Policlínica de Divinópolis. Requerimentos, vereador Ademir Silva. Indicação número CM 1731 de 2017, solicitando a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos na Avenida Orion, na Rua Santa Lúcia, no bairro Maria Helena, em Divinópolis. Indicação número CM 1735 de 2017, solicitando a possibilidade de realização de limpeza na rua Márcio Notini, entre a rua Catalunha e José Augusto Mendes, no bairro Júlio Fonseca, neste município. Indicações, vereador César Tarzan. Moção congratulatória número 194 de 2017, que seja concedido moção congratulatória ao atleta Henrique Lênio dos Santos a ser entregue em plenário da Câmara. Vereador César Tarzan. Indicação. Moção congratulatória número 200 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória à professora de língua portuguesa e redação Eliana Aparecida Rodrigues de Oliveira. Moção congratulatória 198 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória ao governador do Rotary Internacional Distrito 4560, designado para os anos de 2017 e 2018, João Bosco Ribeiro Bezé. Moção congratulatória número 199 de 2017, que seja concedido moção congratulatória ao coordenador da Associação de Corredores de Rua de Divinópolis, Acorde Divinópolis, João Jorge de Oliveira. Moções congratulatórias, vereador Edson de Souza. Moção de pesar número 096 de 2017, pelo passamento de Maria do Carmo Rocha, vereador Edson de Souza. Indicação número 1703 de 2017, solicitando a Superintendência de Usina de Projeto, Estudo e Elaboração de Projeto para a construção da ponte ligando a Rua Vila Velha à Rua Cidade Oceania, no bairro Jardim Candelária. Indicação CM 1704-2017, solicitando a Superintendência de Usina de Projeto que faça um meio-fio travamento do calçamento da Rua Vila Velha, no bairro Jardim Candelária, obra executada através do programa ProTransporte. Indicações vereadora Janete Precida. Requerimento número CM, número 299 de 2017, solicitando da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, CEPLAN, quais foram as ações desenvolvidas quanto à situação do Parque do Gafanhoto. Vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1714 de 2017, para que seja providenciado o recapeamento asfáltico nas avenidas São Sebastião, Rua Limeiras e Angico, no bairro Jardim das Acácias e Jardinópolis, nessa cidade. Indicação 1715 de 2017, para que seja providenciada a capina em volta da Secretaria de Esporte e Lazer, principalmente próximo à quadra de areia, na Rua Maria Madalena Leite, no bairro Nossa Senhora das Graças, nessa cidade. Indicação número 1721 de 2017, para que seja alterado o horário do ônibus da aviação da Aldegan, limitada quanto à linha 71 e 72, a fim de que a saída do ponto final próximo ao Hospital Santa Mônica passe a ser às 18 horas e 10 minutos. Indicações vereador Raimundo Nonato. Indicação número 1710 de 2017, para que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de podar duas árvores na Rua Pernambuco, número 188, centro. Vereador Rodrigo Caboge. Indicação número CM 1732 de 2017, solicitando que seja providenciado obra de recapeamento na Avenida Governador Magalhães Pinto, da Ponte do Rio Tapecerica ao bairro Niterói até o trevo MG 050. Indicação número 1733 de 2017, solicitando que seja providenciada a obra de recapeamento na Rua Candidez, na Avenida Brigadeiro Cabral, na Rua Oribes Batista Leite e na Avenida Lírio do Vale. Indicação número CM 1739 de 2017, que seja providenciada a obra de recapeamento à Rua São Sebastião e Avenida 7 de Setembro, da Rua São Sebastião até a Avenida JK, nos bairros São Sebastião e Afonso Pena. Vereador Sargento Elton. Requerimento número CM 305 de 2017. Relação com nomes e CPF e endereço de todos os contemplados com a cota básica do IPTU do ano de 2017 para a cidade de Divinópolis. Vereador Sargento Elton. Indicação número 1734 de 2017, que seja realizado patrulhamento, cascalho e compactação da Avenida Embaúbas do bairro Padre Herculano. Vereador Vicente de Paula Negro do Buriti. Indicação número 1725 de 2017, solicitando instalação de poste devidamente equipado na Rua Peri, número 751, no bairro Candidez, em atendimento ao CMEI Jesus Pereira da Costa. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios de comissões. Não havendo vereadores a apresentar relatório finais de comissões, passo agora à tribuna livre. Convido o senhor Roberto Antônio Alves, que irá falar sobre Copasa, saúde pública e sobre os políticos da cidade, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que consta na inscrição da tribuna livre.
terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário. Não estando presente o tribuno, passo a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito, vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde, senhor presidente, a todos vocês que me assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Na pessoa do vereador Marcos Vinícius, cumprimento toda os edis e inicio a minha fala nesta tarde em nome de Deus. Senhor presidente, hoje, como faço todos os dias na parte da manhã, ou vou na usina de projeto ou passo lá no pátio. E hoje tive a grata satisfação de conversar com o secretário Hilton de Aguiar, e ele me passou uma boa notícia que está chegando hoje, já deve ter chegado até, uma Patrol, né, fruto de uma suplementação que nós votamos aqui nesta casa. E essa Patrol vai ser exclusiva ali para atender a zona rural, nosso negro do Buriti ali, que tem várias solicitações nesse sentido. Então a gente fica satisfeito de a prefeitura ter conquistado esta vitória. Parabéns, Galileu, parabéns ali à secretaria. E a gente fica muito alegre e também vai desocupar mais uma Patrol para atender o perímetro urbano, né? Então a gente fica duplamente satisfeito, senhor presidente. Senhor presidente, ocorrerá amanhã, se Deus quiser, digo de passagem, é quinta-feira, reunião lá no gabinete do prefeito com a CID, CDL, Nascentes das Gerais, Suplan e CETOP. CETOP, que eu estive lá na CETOP o mês passado por 3 vezes, denunciando a Nascente das Gerais, que outra vez vem enrolando o povo de Divinópolis. A gente vai estar cobrando do governador Pimentel o que ele disse aqui em Divinópolis. Se a Nascente das Gerais não cumprisse com o cronograma, ia abrir as cancelas. Está aqui a reportagem do governador falando que ia abrir as cancelas. Então a gente vai cobrar isso. Vai ter um representante da CETOP aqui em Divinópolis, no gabinete do prefeito, quinta-feira, dia 7, 9 horas da manhã. Então a gente vai estar cobrando novamente essa postura do governo diante dessa afronta que essa empresa está fazendo ao povo de Divinópolis. Né? A gente vê que, com grande tristeza, que Divinópolis tem a sede da empresa e é a mais prejudicada. Até hoje é enrolando, empurra para Suplan, a Suplan empurra para Nascente, e aí eles vão enrolando o povo de Divinópolis. Então, quinta-feira, 9 horas da manhã, dia 7, lá no gabinete do prefeito, teremos essa reunião que nós vamos exigir que iniciar as obras imediatamente da Ibirité, do Serra Verde, do Candelária, Jardim das Oliveiras, e também de sequência, porque por enquanto só está enrolando ali no Gafanhoto, ali perto do Icaraí. Pôs uma máquina lá, passa a máquina para lá, para cá, fica fazendo de conta que está fazendo uma obra, fica enrolando o povo de Divinópolis. Então, mais uma vez, nós estamos indignados com essa empresa, e eu já pleitear essa causa por muitos anos, através de ofício, abaixo assinado, várias vezes estive com o deputado Jaime Martins lá na CETOP, com o secretário Muliro Valadares, por 3 vezes, né? Então, passou de hora dessa empresa respeitar a cidade de Divinópolis. Senhor presidente, também teremos amanhã, fica aqui todos os edis convidados, e também vou fazer em forma de ofício, para que não haja engano, né? Então, todos os vereadores estão convidados para amanhã, 9 horas da manhã, no plenarinho. Nós teremos pela segunda vez 11 entidades, sindicatos dos contabilistas, Sinveste, FIENG, então várias entidades. Então é onde a gente vai estar debatendo mais uma vez, buscando solução para a planta de valores. Nós estamos trabalhando para melhorar, né, esse projeto, ser um projeto aceitável, né? A gente vê a necessidade desse ajuste, da maneira que veio. Os 17 vereadores votaram contra, mas agora a gente já está estudando. Queria até parabenizar a todos os moradores que participaram ontem da audiência pública lá no bairro São José, uma organização de fazer feliz. A gente ficou satisfeito demais com a organização ali da audiência pública, e a gente viu que há um entendimento de parte da população dessa necessidade de ter esse ajuste, pois Divinópolis perdeu a capacidade de investimento. Então a gente quer parabenizar também o prefeito Galileu Teixeira Machado, que está indo em todas as audiências públicas devido a essa necessidade que nós temos e essa luta que nós temos, né? Essa é a minha fala na tarde de hoje, senhor presidente. Agradeço a sessão da palavra.
Antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas, passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente Josafá, para que eu possa assinar alguns documentos no gabinete da presidência.
Queria passar, nesse momento, a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde a todos, boa tarde primeiramente senhor presidente exercício Josafá Anderson, novos colegas vereadores, pessoas que assistem em plenário, funcionários dessa casa e principalmente você que tem interesse em acompanhar nosso trabalho através aí do sinal da TV Câmara.
Bom, senhor presidente, gostaria de começar falando justamente, né, sobre brincado nesse assunto aí que você, né, trouxe na sua fala sobre a máquina, né? Tem mais uma patroa chegando, né, a gente está sabendo agora, que bom. Porque a população clama no Inhame, seja na Cachoeirinha, seja lá no Negro do Buriti, seja na Lagoa, nos Lopes, é um dos piores lugares, é inclusive onde o ônibus da Transteachers, empresa que transporta os professores e também os alunos ali daquelas zonas rurais, ali na região de Ermida, estão sendo puxados por tratores, porque muitas vezes estão atolando. Eu presenciei isso, inclusive, quero até mandar um abraço, né, de consolo aqui para o amigo Cláudio, que não aguenta mais pagar trator para estar puxando seus ônibus. Enfim, né, isso aqui eu não estou falando, né, só por um ou por dois, não. Por toda uma população que clamou pelo voto lá do seu prefeito Galileu. Derrotou o próprio candidato da terra, que foi o candidato Marquinhos Clementino, que todo mundo sabe, nascido e criado lá em Ermida, que tem sua família morando lá. O prefeito Galileu mereceu a confiança, mas agora a forma de retribuir. Talvez a situação, né, seu prefeito, está fugindo do controle. A gente sabe de todas as dificuldades, mas a gente sabe também das responsabilidades, principalmente dos administradores regionais, em brigas com secretários, com subsecretário, com diretor, com responsável pela Secretaria de Obras, onde a gente já sabe que tem uma briga com a secretária de Obras com o administrador regional. Pelo menos foi reportado isso. E por picuinhas políticas, a patrão está sendo mandada. Fiquei sabendo que a ordem nem é passar trator de Ermida para lá, de deixar ele ficar com a boca seca, né? Fechar a torneirinha para o lado de Ermida. A torneira de lá é só do Papai do Céu, que manda água para lá e está castigando a terra. Está castigando a terra e o povo, porque ele não vai com a falta de manutenção. Então a gente espera, quando essa patroa chegar, nós vamos fiscalizar. Eu quero ir lá pro pátio, sair junto por Deus, todo dia eu vou acompanhar ela, eu vou andar, eu vou ir junto para ver para onde essas patroas estão indo. Porque não pode, não é função de vereador fazer isso, é fiscalizar. Mas não pode, quem que vai fazer? Quem que vai, prefeito? Eu não aguento mais não. Está difícil a situação de ver o povo, de acordar às 6 horas da manhã, é 2, é 1, é no meu programa de rádio. Até na TV, não tem nada a ver, a gente está ouvindo, recebendo mensagem do povo, não é negro. Eu estou falando mentira? Lá no Corre do Paiol, é o Adair que aprende. O Adair, presidente da Câmara, PMDB é base, 20 anos de partido, está apanhando, que o povo lá, o que, que nós vamos fazer, gente? O que está faltando? Tem máquina, está estragada, vamos arrumar. Está faltando dinheiro, vamos fazer uma vaquinha. Não é possível, não estou dando conta. É de fazer essa conta, então, que máquina, que patrão é essa que é tão cara? Parece que é um negócio absurdo. A hora que fala, parece que é 300 mil essa patrola. A gente não sabe, eu já estou perdendo a paciência de colocar a roupinha bonita e ficar falando certinho aqui. Muito bem, muito boa tarde, senhor. Não tem jeito, tem que gritar com vocês. Não é possível, o que nós vamos fazer, Divinópolis? Eu não aguento mais, eu não achava que era tão desgostoso, tão desgastante ser vereador. É com honra, eu tenho a responsabilidade, eu adoro, amo, principalmente quando eu estou falando com o povo. Mas a gente não está resolvendo nada, cansei de falar, eu estou de pé e mão atada. Em contrapartida, o que o povo está pensando? quando eu vejo o deputado Jaime Martins inaugurando asfalto em cima de calçamento. Isso, pasmem, Jaime Martins ontem foi inaugurando asfalto em cima de calçamento. É, deputado Jaime, que me pegou no colo, que me pegou no colo, que meu pai e minha mãe me voam desde pequeno, que me pegou no colo, lá no Pombal, quando a rua era de terra ainda, lá nos prédios da Coab, sou menino pobre, venho de bairro. E vim lá, deputado, veja, a vida inteira fazendo promessas, vê, quanta decepção. Ver secretário de política antidroga inaugurando asfalto. É Divinópolis, é a cidade de comprar pão no açougue, que compra remédio na padaria. O que o secretário político antidroga está fazendo inaugurando asfalto? Obra eleitoreira, seu Edmar Rodrigues, vai trabalhar na sua pasta, senhor Edmar. Vai trabalhar na sua pasta, Edmar. Vai fazer o que você tem que fazer. O povo está cansado de mentira. Eu perdi, eu peço desculpa a vocês, perdi mesmo hoje aqui a rede, mas não adianta ser educado, não adianta ter classe com vocês. Bando de vagabundos, bando de pilantras. São essas minhas palavras por hoje, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, pela TV Câmara, pela NET Câmara. Cumprimento os nobres edis na pessoa do meu companheiro, vereador Negro Buriti. Cumprimento também a todos os assessores, funcionários dessa casa, em nome da Rosilene, da assessoria jurídica, que fez aniversário ontem. Senhores e senhoras, novamente terei de manifestar minha indignação a essa pessoa denominada Fernando Pimentel, atualmente ocupando o cargo de governador do nosso estado de Minas Gerais. Estado esse, governado por Juscelino Kubitschek. Estado esse, governado por Itamar Franco. Estado de mártires, como Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, Santos Dumont e tantos outros. O senhor nos envergonha. Nos envergonha. Um homem sem compromisso para com o povo mineiro, principalmente com os funcionários públicos, especialmente nessa data com os policiais, para tentar justificar o injustificável, o não pagamento do 13º salário dos servidores, que já está há 3 anos com salários parcelados mensalmente, uma dia 12, uma dia 20 e uma no final do mês, dia 30, sem nenhuma reposição há 3 anos. Deu aumento, sem vergonha, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, ao Poder Legislativo Estadual, e fechou as portas para o Estado de Minas Gerais na saúde, na educação e na segurança pública. Cara de pau, traidor de Minas, traidor de Minas, seu bando diz que a culpa desse atraso é dos governos anteriores que não planejaram o Estado, balela, incompetência administrativa, pois antes do seu governo, o Estado estava em dia com suas contas. É esse jeitinho seu de governador e da sua turma de governar. Ainda diz que vai tirar o dinheiro que entrar no IPVA em 2018 para tentar pagar o parcelamento desse terceiro dos profissionais da saúde, educação e da segurança pública. Mais um erro, porque o IPVA não é para este fim, não, seu governador. O IPVA é para arrumar as nossas rodovias e fazer essa merda da CETOP. E essa nascente cumprir as suas obrigações. Estou pensando, ou eu recebo 13º, vereador Cleitinho, para pagar o IPVA, ou pago o IPVA para receber o 13º. Estou em dúvida. Como também já havia dito aqui, com desvios de verbas, que o excelentíssimo senhor governador, traidor de Minas, tem feito com a maioria dos funcionários públicos, quando descontam em folha e não repassam para a entidade. É o vereador Marcos Vinícius. O funcionário público apertado, porque está parcelando o pagamento dele, faz o empréstimo consignado, ele vai lá na conta dele, pega aquele empréstimo que é descontado em folha e leva para outros fins e deixa o policial, o professor, o membro da saúde devendo. Converte! E não repasse para a entidade a quem é direito. Esse é o jeitinho PT de governar. Ignora todas as leis em benefícios próprios. Esragam qualquer artigo da Constituição. Constituição do Estado, seu artigo 73. Diz o seguinte. Constituição Estadual, artigo 73, vereador Martins. Você que é um jurista renomado. Artigo 73. A sociedade tem direito a um governo honesto, obediente à lei e eficaz. Eu acho que ele não leu, ou ele não sabe ler. Parágrafo segundo. É direito da sociedade manter-se correta e oportunamente informada de ato, fato ou omissão imputáveis a órgão, agente político, servidor público ou empregado público, e de quem tenha resultado ou possa resultar. Passou longe da Constituição mineira, do povo mineiro, que é tradicional. Crápula. Agora vai, para os cristãos, a Bíblia diz em Provérbios, Senhor governador, quando o governo é formado de homens justos e honestos, o povo vive feliz. Mas quando os líderes de uma nação são maus e desonestos, o povo chora de tristeza. O governo que quer ficar rico às custas de seu povo acaba destruindo a sua nação. E, consequentemente, o Estado tradicional de Minas Gerais. Provérbios 29, de 2 a 4. Governador que usa helicóptero, pago pelo dinheiro nosso, para ir buscar filho embriagado, jogado em furnas. Cara de pau, imoral, antiético, covarde. Tenho que parabenizar o colega deputado Sargento Rodrigues pela ação que ajuizou contra o senhor governador e seu secretário da Fazenda pelo rombo de mais de 600 milhões praticado contra o Instituto de Saúde. Também atacando os institutos dos servidores. Recentemente também aprovamos nessa casa um projeto de lei de minha autoria que meus companheiros vereadores aprovaram. Eu agradeço a todos vocês, colegas e nobres vereadores, que sabiamente foi sancionada pelo chefe do executivo, tornando lei 8.365/2017. Por que eu digo isso? Digo isso porque colocar porta de aço nos bancos são diferentes de colocar vidas humanas. E como é o caso da lei que foi aprovada em Formiga esse ano, que colocar um vigilante lá dentro vai tornar alvo, vai matar esse senhor, esse profissional. Madrugada passada, a vizinha cidade de Arcos teve uma madrugada de pânico, onde três carros com 12 bandidos fortemente armados fizeram diversos reféns e posteriormente deles escudos humanos. Destruíram uma agência do Banco Brasil e várias lojas da cidade. Nesta madrugada, um fato ainda mais terrível ocorreu na cidade de Pompéu, onde novamente 5 veículos e uma moto com diversos bandidos, 15 no total, e todos bem armados, chegaram na agência do Banco do Brasil, daquela cidade, para explodir. E depararam com uma equipe de policiais que fazia o seu trabalho. E do nada, vereador Zé Luiz, foram surpreendidos pelos bandidos que já chegaram atirando com seus fuzis. Sendo que um amigo de caserna, Cabo Osias, 33 anos, casado, com uma filha de 1 ano, levou um tiro na cabeça e veio a óbito. O sangue desse policial está nas suas costas, governador Fatuto! Sem vergonha que não apoia as forças de segurança. Essa criança vai agora crescer sem um pai, Um homem que honrou esse país, honrou esse Estado. Outro colega dele, meu companheiro de farda, está internado lá em Belo Horizonte. Tomou um tiro no peito. Mais um cidadão de bem que estava passando na rua, também veio a óbito. Mais um brasileiro. Até quando nós vamos aceitar isso? Povo brasileiro, não podemos mais tolerar tamanha incompetência, tamanha irresponsabilidade com esses covardes, desses deputados federais que não mudam as leis desse país. Quanto sangue vai ter que ser derramado do povo brasileiro e desses heróis que fazem um juramento com a própria vida? O senhor não tem coragem de fazer o juramento que nós fazemos? Governador, está junto? Covarde! Tem policiais trabalhando aí com coletes vestidos? O que que o senhor fez? O que que o senhor fez? Viaturas com o pneu careca, que não tem nem condição de ir até de bandido. Alunos de escola pública que estão ficando sem merenda. Governador, vai junto! Mais dois minutos, senhor presidente.
Concedo mais dois minutos.
O senhor deveria ser deposto! Deposto em nome do Brasil, em nome de Minas! O senhor não merece estar sentado nessa cadeira de governador, não! Não merece! Sem honra! E tenho vergonha de Vossa Excelência ser governador desse estado! Essas são as palavras da data de hoje.
Cumprimento o nobre Diogo pelo pronunciamento e passo a palavra ao vereador do PSD, Ademir Silva.
Uma boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde às pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pela NET Câmara, uma boa tarde você aí de casa. Uma boa tarde, senhor presidente, Josafá Anderson, que está compondo a presidência. Boa tarde, novos vereadores. Boa tarde, Noelso, que está no plenário, fazendo uso da cidadania. Sexta-feira, nós estivemos lá na casa da dona Iraci Adão, né, dona Iraci? Fazendo uma visita para a dona Iraci, era o aniversário do menino dela, o Gleison. Né? E também nós fizemos uma visita lá no bairro Del Rey, conhecendo lá o PSF, conhecendo também lá a lagoa lá, a lagoa que tem uma sucuri, segundo a dona Iraci Adão. Né? Pois é. Gostaria também de agradecer lá hoje a CEMOP, na pessoa da secretária Cláudia, pela limpeza dos bueiros, que está acontecendo nessa tarde de hoje, na manhã e nessa tarde de hoje, lá na rua Pernambuco, na travessia lá da linha férrea, né, um problema sério que nós temos lá, já está destruindo a canalização lá que compõe essa galeria e vai precisar de uma reforma. Ela está fazendo a limpeza hoje lá para ver o tamanho do prejuízo, o tamanho do problema, para que possa ser solucionado o mais breve possível. Então, eu gostaria de agradecer à secretária por ter nos ouvido e ter mandado o pessoal lá para conhecer realmente, fazendo a limpeza e conhecer realmente o problema, o tamanho do problema que é. Porque depois que cair a rua toda lá, não vai adiantar. Nós precisamos de remediar antes de cair o resto. É, hoje, o diretor José Maria, diretor de transporte lá da CEMOP também, ainda está muito feliz, né? Vai começar lá as obras lá no bairro LP Pereira e deve estar muito satisfeito também o ex-vereador Periquito Beleza, né? Que lutou muito por essa obra e, segundo o Galileu e também o deputado Jaime, estará começando lá nos próximos dias lá essa pavimentação asfáltica. Gostaria também nessa tarde de hoje desejar uma boa sorte ao nosso companheiro Geraldinho da Saúde, que vai assumir a partir de hoje a direção da UPA de Divinópolis. Né? Pode ser uma coisa transitória, né, durante pouco tempo, mas ele, a partir de hoje, estará colocando os seus serviços, seus conhecimentos em favor da saúde de Divinópolis. E isso ele conhece. O Geraldinho conhece muito a saúde de Divinópolis. E nós esperamos que você faça um bom trabalho, Geraldinho, recuperando a credibilidade da UPA de Divinópolis, recuperando a mobilidade do povo todo que passa por lá. Então nós contamos com a sua experiência e com o seu trabalho aí junto a essa entidade que tanto precisa de bons gestores. Sexta-feira, domingo, terminou a festa de São Francisco Xavier, lá no bairro Campina Verde. Infelizmente, a festa de São Francisco Xavier terminou com a rua que cabe todo o nosso plenário lá dentro e mais alguma coisa lá. Né? Um ano já se passou do meu mandato e eu ainda não consegui viabilizar a reforma e a construção daquela rua. Mas eu reafirmo aquele povo, se Deus quiser, com a ajuda do nosso prefeito e com a ajuda de qualquer deputado que puder nos ajudar, estou contando com a ajuda do deputado Jaime Martins, que prometeu essa emenda, que até na próxima festa, né, segundo o Galileu, é na Semana Santa. Antes da Semana Santa estará pronta essa obra lá. Mas eu vou estender mais um pouquinho. Até a próxima festa, nós precisamos que essa obra esteja pronta. Nós não podemos ver as pessoas que participam lá dessa igreja, participam das celebrações da Santa Missa lá, andar nos buracos, caindo nos buracos, nas regueiras da água de chuva. Não tem, é intransitável, intransitável. O prefeito Galileu já foi lá, já viu qual é a realidade daquela rua. Então nós contamos com a ajuda do senhor prefeito, também do nosso querido deputado federal Jaime Martins, que prometeu uma emenda, né, para esse início de ano agora, para que a gente possa fazer essa obra lá. A gente fica aí no aguardo. Quanto ao buraco lá da rua, hoje, mas não pode, hein, só. Daqui uns dias eu vou mudar de nome. Eu vou passar para vereador Tatu. Que buraco, gente, é comigo mesmo. É buraco lá no Campina Verde, é comigo mesmo. É buraco lá na rua Pernambuco, que já não está tendo jeito mais, é com o vereador Denir. É buraco lá no bairro Campina Verde, que lá o asfalto está todo buracado, com o vereador Denir. Buraco no Campina Verde, comigo também, viu, gente? Buraco para todo lado aí, ó, da região oeste aí, é tudo comigo. Então, é o verdadeiro vereador Tatu. Nós estivemos reunidos com o deputado Jair Martins, ele me garantiu que dia 15 do 12, sexta-feira agora, às 8, o Fred Ferramenta, diretor de obras lá da Copasa, estará em Divinópolis e ele estará levando ele lá na rua Sergipe para conhecer o que a Copasa tem, o transtorno que a Copasa tem que causou aquela rua, para que a gente possa solucionar o mais rápido possível. Então eu convido aos moradores, ao Tatu de Bota, meu amigo que mora lá no bairro Campina Verde, no bairro Orion, aos moradores que estejam lá. Durante a semana que vem, eu estarei passando o horário certinho que nós estaremos lá, para vocês estarem junto lá cobrando desse diretor a solução desse buraco lá. Né? Eu gostaria também nessa tarde de hoje, senhor presidente, Josafá Anderson, pedir um minuto de silêncio pela morte do meu amigo Romeu Sebastião de Souza, sogro do Carlinho, lá do Quilombo, que Deus possa estar confortando e recebendo ele de braços abertos lá, porque era um homem muito bom, um homem muito honrado e religioso. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado pela sessão da palavra. Uma boa tarde, Divinópolis.
Cumprimento o nobre Dil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, a vereadora Janete Aparecida.
Mas ele não está aqui.
Boa tarde a todos. Cumprimento a todos que estão nos assistindo em casa, a vocês em plenário e aos senhores vereadores aqui presentes. Gostaria de iniciar minhas palavras nesta tarde de hoje, em primeiro lugar, falando da situação da moradora Cleide, lá do Alto São Vicente. A Cleide é uma das moradoras lá do Alto São Vicente, que teve sua casa derrubada. Todo mundo sabe que a gente fala disso desde o início do ano. A Cleide, que eu conheço desde quando era pequenininha, tem 4 filhos, e saiu da sua casa há quase 10 anos para morar em aluguel social. A prefeitura desmanchou a casa dela e a colocou em uma casa paga pela prefeitura. Qual que é o problema essa casa? Qual que é o problema a Cleide? Em qual situação? É o seguinte, gostaria que você fosse até minha página da internet para você ver. O buraco das casas, dessa casa alugada, atravessa a mão da gente na parede, para vocês terem ideia. Uma casa paga pela prefeitura. Uma casa que está em aluguel social. É essa casa, é essa qualidade da casa que a prefeitura está pagando o aluguel. E paga caro. Então, o que a gente está pedindo? Está pedindo para a prefeitura fazer a obrigação dela através da assistente social, que é responsável por essa pasta. Verifique as casas alugadas pela prefeitura. Verifique se tem condição do morador sair, que está vivendo lá dentro. O que temos que pensar é o seguinte. Você tira da casa a pessoa que tem situação de risco e coloca ela numa casa que a situação é muito pior? Não resolveu nada. Então nós pedimos à prefeitura que tome providência. Esse relato eu venho brigando há mais de 30 dias. Agora com o aperto da chuva piorou e a situação ficou ainda muito pior. Então eu peço encarecidamente ao setor da usina de projeto que resolva a situação da Cleide Helena. Ah, mas a Cleide era para ter casa, não era para ter casa. Não interessa, vocês derrubaram a casa da Cleide. Tirou da casa dela e pôs no aluguel social. Agora paga uma casa decente que não tenha perigo de cair na cabeça dela ou dos filhos. Faça no mínimo a obrigação de vocês. É isso que a gente está encaminhando. Já fiz o pedido por escrito. Fiz questão de falar nessa tribuna para ficar gravado. Porque é uma tremenda falta de humanidade. É uma tremenda falta de respeito com o cidadão. O povo lá do Alto São Vicente já sofre há muito tempo. Essa migração do PAC, PPI, para Minha Casa Minha Vida, o povo lá já perdeu o quê? Um salão comunitário caindo que não vai ser reformado, uma quadra que tem situação de risco que não vai ser reformada, perdeu a pavimentação das ruas, perdeu a abertura das ruas. O que mais que eles têm que perder agora? Porque de resto já levaram tudo. É anos brigando por isso. Então é isso que eu peço agora, que vocês olhem a situação da Cleide. E eu espero que daqui 6 meses, que foi o prazo que o prefeito Galileu, com o Júlio Campolina, deu, que dentro de 6 meses estarão, pelo menos, iniciando a construção desse prédio do Minha Casa Minha Vida, para tirar esses moradores do aluguel social e colocar em suas casas, que é de direito deles. Afinal de contas, não foi o morador do Alto que pediu para sair, não. Foi os ex-prefeitos. Iniciou lá no Demetrius, continuou com o Vladimir. Foram os dois que tiraram os moradores. E agora o Galileu repõe a casa desses moradores, que é o mínimo que o município tem obrigação de fazer. Também vem falando da situação lá do bairro Candelária. Gente, eu já tinha falado nessa tribuna. Nós estamos com um problema naquele barranco, que o barranco não aguentava a chuva. A reportagem foi lá, fez a matéria. A Poliana lá do Gazeta fez a matéria, cobriu. E agora o que aconteceu com o barranco? Desceu, encheu de lama, quase não tem jeito nem de carro passar. Vai esperar quantos anos para resolver? E pior, fui atrás, pedi esclarecimento. Não tem sequer projeto para aquela região do Candelária. O asfalto é puro buraco. Não tem jeito nem de carro passar e metar para buraco que vai resolver lá não. É recapeamento. O povo do Candelária tem que ter pelo menos o direito de ir e vir. Eles não podem ficar ilhados. Tem mais, ontem de manhã fui chamado pela moradora Silvânia, lá do bairro Candelária, estive lá cedinho. Imagina sua casa ser invadida por esgoto. Foi o que aconteceu na casa da Silvânia. Chegou a 20 centímetros a altura do esgoto dentro da casa dela, minando através do vaso sanitário, minando através das caixinhas de gude para todo lado. Pensa numa caatinga, gente, que ficou a casa dessa senhora, uma falta de respeito. Estou enviando para vocês da CPI, viu? Viu, vereadora Demi? O relatório, as fotos, a filmagem e a comprovação do que eu estou falando. É um absurdo o cidadão de Divinópolis continuar convivendo com isso. É normal entupir os bueiros, é porque o povo joga cabelo, joga pedra, joga vassoura, joga pano de chão. Para de jogar essas coisas dentro do vaso. E a Copasa que cria vergonha, vai antes da chuva acontecer, passa mangueira em tudo enquanto for poeira aí e desfaz isso. O povo não tem que pagar, acordando 4h30 da manhã com a sua casa invadida pelo mau cheiro, pela carniça do esgoto invadindo a sua casa. E se ele fica doente, quem vai pagar a conta? Já que isso já vem de outro problema, que aqui a gente não pode falar de um não, passa para o outro. Qual que é o outro problema? Opa! A gente está avisando. Os médicos não estão recebendo. Funcionários lá estão trabalhando, indo a pé, faxineiro lá do Quintino, porque não tem dinheiro nem para pagar ônibus. A Santa Casa de Formiga não está gerindo esse dinheiro. O município está devendo também. O governo do estado não precisa nem dar falar, que o sargento Elton já disse tudo. Enquanto isso, o povo está aqui sofrendo. Eu tive na UPA, na última quinta-feira, em reunião com o secretário de saúde e com o diretor clínico e diretor administrativo, da hora que terminou a reunião aqui, de 7 horas da noite até as 11, onde os médicos falaram o seguinte: nós vamos entrar em assembleia e vamos decidir. Esse final de semana a gente não para, mas segunda-feira nós vamos decidir. E decidiram, por quê? Por diminuir o serviço. Porque eles têm um coração bom, não têm coragem de parar tudo, não. Que sem receber, se eles quisessem, poderia parar tudo. Mas ainda assim não fizeram isso, não. E isso aí, como que ficou? Ficou eles pedindo a seguinte condição: condições essenciais para a prática de atos médicos seguros. Medicamentos, engenharia, clínica, segurança na unidade. Ou seja, eles estão trabalhando sem os medicamentos necessários, sem engenharia clínica. Para quem não sabe, muitas vezes é equipamento para poder socorrer rapidamente, tem equipamento quebrado lá sem condição. Também estão trabalhando lá sem segurança nenhuma, para vocês terem ideia, sem ameaças constantes, inclusive pessoas usando droga lá dentro. Lá não existe policiamento, não existe segurança, não existe nada para quem está trabalhando lá. Por isso é esse pedido deles. Também estão pedindo para que seja reposto o ticket vale transporte dos trabalhadores que não recebem também. Estão pedindo, o que é o mais importante, rescisão desse contrato doentio da Santa Casa de Formiga. O nosso dinheiro está indo para quem não dá conta de administrar. Cadê os equipamentos que era para estar na cidade de Divinópolis e está na Santa Casa de Formiga? Vocês mandaram para onde? Eu quero ver se essa reunião que vocês marcaram comigo, cuja todos os vereadores estão convidados, sexta-feira, dia 8. Eu acho que eles pensaram o seguinte: eu vou marcar com ela sexta-feira, dia 8, é feriado? Pois muito bem, para mim não tem feriado, tem sábado, tem domingo. Tô aí, 2 horas da tarde. Eu quero ver se vocês vão receber. Aí eu quero ver. E eu quero ver se vocês vão responder minhas perguntas. Porque eu estou levando, não é pouca, não é muita. Porque antes de trazer o pedido de uma CPI para aqui, eu levantei toda a safadeza que vem sendo feita nesse contrato. De todas as partes. E vou falar mais, tem gente que merece ir para a cadeia. Tomara, Deus vai me ajudar a dar conta de provar isso. Chega de safadeza nessa cidade. Chega das pessoas não tomar conta do principal, que é a saúde da nossa cidade. Eu já tive momento de precisar da UPA, assim como muita gente aqui. E são milhares de pessoas que precisam de lá. E nós não podemos fechar os olhos para isso, não. É com muita tristeza que eu falo isso aqui nessa tarde de hoje. Mas nós não vamos nos calar. Os vereadores que puderem ir comigo, está marcado em Formiga, sexta-feira, às 14 horas, com a diretoria da Santa Casa, porque nós vamos ter que sentar. Se a administração de Divinópolis, Secretaria de Saúde, quiser mandar alguém, ótimo. Mas calado, essa casa aqui não vai ficar. Nós vamos apurar até o último minuto. Gostaria também de falar da tristeza que foi hoje o enterro do Sr. Rafael, pai da Sandra Amaral, com quem eu convivo há tantos anos. Sr. Rafael eu conheço há mais de 20 anos, um homem simples, dedicado à família. A vocês, todo o meu sentimento de pesar, ao Gilson, aos seus netos, principalmente a Stephanie, que ficou tão sentida. Nós sabemos a importância do Sr. Rafael na vida de vocês. Então, assim, desde já eu quero dar a vocês as minhas condolências. E passando de um assunto a outro, dar os parabéns à doutora Rosilene, que aniversariou ontem. Meus parabéns à senhora que cuida aqui dessa casa, principalmente das comissões, com tanto zelo, que tenha muitos anos de vida e esteja aqui conosco por muitos e muitos anos. E terminando minhas palavras nessa tarde de hoje, eu gostaria de encerrar, primeiro pedindo mais 2 minutos, que já vai ficar aqui.
Concedo mais 2 minutos.
E terminando falando o seguinte: ontem essa casa aqui ficou mais bonita. Ontem essa casa aqui ficou florida. Conseguimos reunir aqui dezenas de mulheres. Mulheres que vieram de Itapecerica, Pará de Minas, vieram também aqui de Itaúna. Mulheres que vieram aqui do lado da nossa vizinha São Sebastião do Oeste, outras vereadoras, a ex-deputada Cristina Correia, mulheres que vieram discutir realmente a necessidade de haver mais mulheres na política, participação eletiva das mulheres, a necessidade da mulher se empoderar. O que é isso? De dentro para fora, ter certeza que nós temos que ser voz ativa na sociedade no Brasil. Mulheres que discutiram na tarde de ontem, nós temos que ter direito ao mesmo salário. Se eu faço o mesmo trabalho, que eu tenho o mesmo salário, pois o Brasil ainda continua vergonhosamente pagando menos porque é mulher, mesmo quando exerce o mesmo cargo. Nós estivemos discutindo ontem o silêncio na Lei Maria da Penha. O presidente vetou o direito do delegado de dar medida protetiva às mulheres, mantendo somente para os juízes que demoram muito. Enquanto isso, milhares de mulheres terminam suas vidas, quanto aconteceu antes de ontem lá em Nova Serrana, no Saco Preto. Foi essa discussão que nós tivemos na tarde de hoje. E é isso que nós temos que fazer, mulheres de Divinópolis e do Brasil. Vamos nos unir, vamos levantar, vamos ter coragem, porque ao contrário de que muitas mulheres machistas também concordam, nós mulheres podemos e iremos governar estado, país, município, porque nós somos cidadãs, nós somos competentes, nós somos empoderadas e podemos sim servir porque amamos o nosso país. Muito obrigada.
Cumprimento a vereadora, primeira secretária desta casa, pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros novos vereadores, você que nos assiste através da TV Câmara, Câmara Net, todo o plenário, boa tarde. Eu quero aqui mandar um abraço a todos os funcionários lá da Globo Acabamentos, onde eles assistem esse programa. Um abraço para o Ademilson. Senhor presidente, este gabinete solicitou de todos os secretários, de toda a suplementação que foi passada por essa casa, uma vez que é um dever direto nosso, saber onde está investido esse dinheiro, o que tem, o que vão investir ainda, o que está de reserva. E já comecei a receber as respostas. Quero parabenizar aqui a SEMAD, no nome do Roberto Antônio Ribeiro Chaves, uma vez que já respondeu, né, o nosso questionamento, e parabenizar. E dizer que eu espero de todos os secretários, os quais eu enviei um ofício solicitando onde foi investido o dinheiro que passou por esta casa, que é um dever direto nosso. E também aqui dizer que também estamos acompanhando pelo portal da transparência, uma vez que nós precisamos acompanhar de perto. Não que esteja duvidando de alguém, pelo contrário, a transparência, ela cabe a essa casa legislativa, como também toda a população de Divinópolis. Então, eu quero parabenizar aqui o Roberto Antônio, que já mandou a sua resposta, e até outros secretários que já ligaram, tirando as suas dúvidas, perguntando e dizendo que estão fazendo a coisa certa. Que antes de fazer algum julgamento, é nós sabermos onde está esse dinheiro, onde foi investido. Senhor presidente, eu tenho encontrado com vários líderes, presidentes de bairro, pedindo uma atenção especial. Uma vez que este momento chuvoso, esse momento de chuva, onde muitos ônibus não conseguem ir até o ponto final, ou até mesmo entrar nos bairros. E eu fico até por entender, enquanto bairros ônibus não conseguem nem entrar, tem aqui na nossa cidade deputado levando emenda a lugares que já está calçado e está levando agora asfalto. Eu não consigo entender essa política. Será que é uma política de falta do raciocínio? Uma vez que os bairros, e muitos bairros estão ilhados, outros estão colocando asfalto. Eu vi hoje, lá no bairro Lupe Pereira, próximo ali ao Valquir Resende, colocando massa asfáltica. Eu fico por entender como que eles conseguem. Ou até mesmo quem pede, ou o parlamentar que pediu, eu não consigo entender, parece que não existe bairro aqui em Divinópolis. Parece que não existe. Bairro tão distante do centro,
os presidentes de bairro pedindo socorro, pedindo pelo amor a Deus, manda aqui um caminhão de cascalho, manda aqui uma patrol para ver se o ônibus consegue entrar no bairro e alguns bairros próximos ao centro estão tendo asfalto. Eu não consigo entender essa política, mas isso tudo indica que o ano que vem tem eleição para deputado federal, tem eleição para deputado estadual e também para presidente. Mas nós precisamos ficar atentos. Você, eleitor que me assiste, fica atento, porque todos têm o direito e por igualdade, porque os impostos estão aí. Mas eu não posso aceitar, eu como parlamentar, como vereador, não posso aceitar uma situação dessa. Uma situação a qual os bairros distantes do centro, que estão pedindo socorro. Isso não é só no gabinete do vereador Nonato, mas eu creio que todos os gabinetes, sem exceção, chega ligação, chega presidente de bairro pedindo, vereador, pede lá na Secretaria de Obras um caminhão de cascalho para o meu bairro, e enquanto próximo ao centro, não é um bairro distante, próximo ao centro, estão colocando asfalto. Ah, isso é para poucos. E a gente precisa até entender um pouco mais sobre isso. Saber quem indicou, qual parlamentar, qual emenda que foi, como que foi, porque isso é muito estranho. É muito estranho, porque aquele que está distante da cidade está pagando o pato. Está pagando, inclusive, caro por isso. Senhor presidente, eu também quero dizer aqui, nessa tarde, que os presidentes de bairro que têm procurado este vereador também têm questionado a respeito da planta de valores. E eles têm entendido. Eu quero citar simplesmente um exemplo. O bairro Padre Herculano, que procura este vereador sempre que pode, nós estamos de portas abertas a todos, pagar esse ano, aliás, em torno de R$ 260, R$ 280 pelo seu imposto. Um bairro simples, vereador Marcos Vinícius, que me escuta com atenção, um bairro simples, um bairro de um povo lutador, um povo que sai de manhã e chega à noite devido ao seu trabalho, e a gente não consegue entender como que ainda tem muitos e muitos grandes pessoas com grandes lotes concentrados em suas mãos imobiliárias, pagando aí 10, 15 até 20 reais. Então, isso tem que trazer a limpo, sim. Eu falei ontem, lá na audiência pública que teve ontem em São José, e volto a dizer, essa planta de valores, ela vai se incomodar muito aqueles que estão com poderes na mão. Ela vai incomodar aqueles que têm 10, 15, 20, 100, 200 lotes. Enquanto aquele que tem sua única casa própria, aquele que tem sua casa, planta econômica, aquele que paga em dia, sabe por quê? Porque o único bem que ele tem, e ele tem medo de perder. Enquanto grandes estão aí deixando seus terrenos, criando bichos. Todos os dias chega pedido para limpar lotes, porque está criando bichos sensonhentos, animais sensonhentos. E enquanto eles não estão nem aí, sabe por quê? Porque eles moram, a maioria deles mora em centro ou classe média. Que fica aqui também, nós possamos pensar muito sobre essa planta de valores. Sabe por quê, senhores? Porque os grandes não estão nem aí para aqueles que pagam os impostos em dia, que são os menorzinhos. Senhor presidente, é a palavra que eu tinha nesta tarde. Muito obrigado.
Cumprimento e parabenizo o nobre Edil Raimundo Nonato pela sua serenidade nas palavras. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Eduardo Printe Júnior.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Cumprimentar aqui o nosso presidente do Rotary Clube de Divinópolis Oeste, Cleiton, que está aqui presente também em plenário, no qual eu cumprimento, abraço e falo que hoje pela manhã nós estivemos juntos recebendo o governador do Distrito 4560, João Bez, e sua esposa Vani Bez, onde eles vão ficar aqui essa semana visitando os clubes de Rotary. O Rotary Clube de Divinópolis recebe hoje, amanhã o Rotary Clube de Divinópolis Leste, que tem como presidente o Paulo Júnior, e na quinta-feira o Clube de Rotary de Divinópolis Oeste, do nosso presidente aqui presente, o Cleiton, e também do nosso companheiro de bancada, Edson Souza. Então, quero registrar a presença e agradecer as pessoas que nos receberam muito bem hoje pela manhã, toda a equipe da Prefeitura Municipal que nos recebeu na chegada do governador, ao prefeito Galileu pela atenção, pelo carinho com esse governador que vem visitar Divinópolis, que está na sua 59ª visita. 59ª visita, e Divinópolis essa semana recebe o João Bez e sua esposa Vani, que leva aqui o nosso abraço, nosso carinho durante toda essa semana. Agradecer também a todos do hospital lá da ACOM, Associação de Combate ao Câncer. Nós estivemos lá hoje visitando também, estivemos com o Rony Quirino, esse eterno rotariano. E por que visitaram a ACOM? Por que vocês levaram o governador para a ACOM? Nós levamos o governador para a ACOM porque a ACOM saiu de dentro de um clube de Rotary. A ACOM foi criada por companheiros de Rotary. As primeiras ideias, os primeiros formatos, as primeiras conquistas da ACOM veio dos Rotary, em especial o Rotary Clube de Divinópolis, que lá estava o Rony Quirino, com a adesão de todos os clubes de Rotary, o Divinópolis e o Leste. Abraçaram, encamparam a responsabilidade. Hoje nos tornamos referência em todo o território mineiro, por ter um dos maiores e melhores hospitais de combate ao câncer de Minas Gerais. E lá também hoje começou-se a nascer uma nova ideia com vários companheiros de rota. Vários companheiros de rota. E uma delas é de se construir em Divinópolis o Hospital do Câncer Infantil, a Oncologia Infantil. As crianças da nossa cidade que têm essa doença maldita são tratadas fora do nosso domicílio. Nós temos o melhor e maior hospital de Minas Gerais, mas as nossas crianças são levadas para fazer esse tratamento fora. E hoje, a sementinha foi plantada novamente, para que o Rotary possa abraçar essa ideia novamente, e quem sabe daqui 2, 3 ou 4 anos, nós podemos estar aqui de novo falando do hospital que foi novamente pauta de discussão dos Rotarys Clube de Divinópolis. Então fica aí nosso grande abraço ao governador, toda a equipe da ACOM que nos recebeu lá hoje, e a ideias que podem se tornar realidade, uma parceria dos Rotarys. Uma ideia que vai ser encampada por nós, rotarianos, por todos os rotarianos dessa cidade e também aos rotarianos que já fizeram parte dessa história tão linda que é a construção do Rotary Club de Divinópolis, que foi lá em 1995, onde os seus criadores mostraram da necessidade, em especial aqui o nosso grande abraço ao Rony Quirino, esse médico oncologista que trabalha muito nessa área, dedicado 100%. Que a gente viu lá hoje, ele passa praticamente 50% do seu dia dentro da ACOM. Então leva o nosso abraço, leva aí o nosso carinho também nessa semana especial para o rotariano. Todos os rotarianos sabem disso, que é uma semana muito especial. É uma semana de visita do governador do Distrito 4560, João Bezzi e Vani Bezzi. Senhor presidente Josafá, eu também não poderia me furtar da fala em especial do Raimundo Nonato, quando diz a necessidade da atualização da planta de valores do município de Divinópolis. Estamos estudando isso incansavelmente, todos os vereadores e todos os assessores de gabinete, tentando minimizar esse impacto que salva a prefeitura, mas que quebra o comércio local do município de Divinópolis. Ser muito claro e transparente, a verdade é que vão ficar inviável se ter uma loja na região central de Divinópolis. Inviável, impossível. Impossível pagar o alto preço do aluguel, mas o IPTU praticamente dobrado. A forma que foi colocada a apresentação das planilhas, em especial o valor venal dentro do projeto 045, ele atende algumas expectativas, mas não é a solução. Não é a solução. A solução para acabar com todas as especulações, todo disse-me-disse, o meu vale mais, o meu vale menos, é o georreferenciamento que tem que ser feito no município de Divinópolis. Por quê? Isso é caro porque se gasta um ano para fazer isso em Divinópolis. São pessoas capacitadas para fazer a georreferenciamento aerofotográfico e também local, onde vai se entender a real situação da metragem por lote quadrado, a metragem da residência em cada lote quadrado do município de Divinópolis. Esse projeto 045 e o 003, ele apenas dá mais um remendo nessa antiga colcha de retalhos, que é a famosa planta de venal. É mais um remendo. Ele não é a solução, não. É mais um remendo. Mas nós também temos que ter a responsabilidade que temos que votar a atualização da planta. Somos contra, ontem, lá no bairro São José,
a população, do modo geral, praticamente unânime, todos que usaram a fala se manifestaram da necessidade de atualizar a planta do valor venal. Todos tinham ciência de que o valor que estava no IPTU não era o valor que valia a casa dele. Todos tinham ciência. Mas todos, em unanimidade, discordaram da forma aplicada das alíquotas na planta no valor venal dos imóveis. A alíquota hoje, que nós pagamos 1%, 2% e 3%, nós estaríamos reduzindo ela no projeto a 0,30, 0,50 e 0,60 nos imóveis prediais. Não é justo. E nós citamos isso lá ontem. O apartamento do Marcos Vinícius vale 300 mil. O do Sargento Elton, que é do lado, só vale 250. O Sargento Elton paga 750, o Marcos Vinícius paga 1.500. E os apartamentos dos dois têm uma diferença de 50 mil reais só. É justo dobrar o valor do IPTU, porque se supõe que um vale 50 mil a mais que o outro, porque o acabamento dele é em porcelanato e o outro é tábua corrida. Então é isso que a gente não aceita. E nenhum vereador concorda com isso. A alíquota tem que ser igualitária. A alíquota tem que ser igualitária. O valor pode ser diferente pelo acabamento que cada um colocou, mas a alíquota não. Se é 0,30 para o Marcos Vinícius, é 0,30 também para o Sargento. Um pagaria 750 e o outro pagaria 900 reais. Já tem um reajuste natural. E é isso que o vereador Nonato colocou aqui para nós. Nós não podemos furtar da responsabilidade de votar a planta de valores. Não podemos. Olha as discrepâncias que nela tem. Agora, se a gente votar a planta de valores agora em dezembro, automaticamente o executivo consegue aplicá-la em 2018. Se não votar agora, ele vai ter que aplicar ela só em 2019, porque nós vamos votar ela até 8 de abril de qualquer jeito. Concordar com as coisas que estão acontecendo no executivo, tipo cargo comissionado, que foi uma das coisas mais citadas ontem na reunião, abaixar custo, voltar a trabalhar em horário integral, porque isso não reduziu em nada a folha de pagamento do município, não mostrou economia. Isso o executivo ainda não mostrou o que vai fazer. Mas a população quer dar o voto de confiança. O prefeito Galileu ontem colocou que se não votar, ele vai ter dificuldade em manter alguns postos de saúde, UPA, entre outros postos de atendimento de saúde, com dificuldade de abrir às 8 horas por dia. Vai ter dificuldade. E aí você me pergunta, olha, vereador, então você tem que cobrar dele. Nós cobramos aqui todos os dias, todos os vereadores colocam seus pontos de vista. O primeiro que deveria tomar essa atitude é o próprio executivo. Cortar na carne, sangrar, economizar, mostrar à população que você está tendo economia. Sabe por quê? Porque o povo é da seguinte forma: mostra que você está sendo econômico, que ela te dá mais um voto de confiança. Que com certeza ele vai pagar 30, 40, 50 reais a mais no IPTU para ajudar no montante a manter uma saúde digna, umas ruas com infraestrutura e sem buraco. Ele aposta. Se mostrar que você está fazendo dever de casa. Agora, mostrar que está fazendo um canteiro ali na rua Formiga, próximo a Pains, no final da Gerdau, entrando para Mangabeira, subindo para o São João de Deus e vindo para Niterói, aquilo ali não vai durar 6 meses, aquela obra. Eu até parei lá, você tentei especular de quem que era aquela obra, se era do Gerdau, se era da prefeitura, porque eu sou contra. Primeiro, que as carretas que vão para Gerdau todos os dias vão destruir aqueles canteiros em menos de 6 meses. 2 minutos para conclusão.
Concedo mais 2 minutos.
Aqueles canteiros foram colocados de uma forma que não tem a concordância de uma carreta fazer uma curva. Ela vai subir em cima dos canteiros. Não tem lógica, ficou muito estreito. Ficou muito estreito. Ali não cabia se colocar canteiro. Isso é gastar o dinheiro público justo? Isso é fazer com que você pague um IPTU um pouquinho mais caro, 30, 40, 50 reais, ou 100 reais que seja, ou 200 reais, dobrando o valor que você já paga hoje, para investir em infraestrutura e fazer investimento errado? Não. Então, executivo, mostre para a população o que vocês realmente estão fazendo com o dinheiro público. Da real necessidade de se aumentar o valor da alíquota do IPTU hoje. Todos nós, vereadores aqui, somos contra a atual alíquota, por não ter essa confiança de voto de credibilidade em apostar em vocês nesse momento. As economias que vocês dizem fazer não surtem efeito em números. qual o número que o vereador recebeu aqui e qual foi a economia. Se o líder do governo quiser responder também, eu vou ficar muito feliz. Qual foi o valor da economia feita com todos os servidores trabalhando 6 horas por dia? E eu estou averiguando, e se isso for verdade, eu serei o primeiro aí no Ministério Público fazer a denúncia. Se colocou esse servidor para trabalhar 6 horas, e ele está indo trabalhar de manhã e pagando hora extra. Eu vou denunciar isso. Porque o dinheiro do povo não é capim, não. O servidor ganha muito bem. Olhe no portal da transparência, está lá disponível para vocês. Não tem nenhum servidor que ganha um salário mínimo. Nenhum. Nenhum. Porque todos entraram na prefeitura tem mais de 5 anos. Tem biênio, quinquênio, e aí vai. Não teve o reajuste esse ano que queria? Não teve. Mas tem um salário lá que é digno, maior que o de mercado comercial. Então, vamos trabalhar, vamos enxugar essa máquina, que com certeza nós estamos aqui para dar voto de apoio. Obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Negro do Buritis.
Vamos lá, né? Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoas que nos visitam, nos assistam através da TV Câmara, TV Net, funcionário desta casa, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de novo de estar falando sobre o respeito das nossas estradas rurais, da comunidade de Buritis, da comunidade de Passagem, Boa Esperança, Tavares, Sete Lagoas, Parvas, todas as nossas regiões. Inclusive, no sábado passado, o ônibus que leva o povo de Divinópolis para Buritis, garrou na estrada de Buritis, um caminhão também garrou, e o povo andando quase 4 quilômetros de a pé para chegar à nossa comunidade de Buritis. A gente procuraram a secretaria, até liguei para o prefeito, para a Cláudia, e eles mandaram a defesa civil ir lá para não estar olhando. Só que foi lá só para olhar, e até hoje nada resolveu, não levou uma viagem de cascalho, de nada para lá. A estrada continua a mesma coisa. E a gente vemos também na Secretaria de Agronegócio, na Secretaria de Operação Urbanas, e conversou também com a Cláudia, e ela não deu soluções para nós. Então a gente vem pedir ao senhor prefeito que olhe para nós, para a nossa comunidade rural, porque ontem teve o Chico do Alfredo, da comunidade de Boa Esperança, falando, pedindo que mandasse para ele lá na estrada de Boa Esperança para arrumar um buraco lá que o leiteiro, o ônibus, não estava passando para apanhar os meninos de escola, o leite dele. E a pessoa que tira o leitinho de lá é para sustento dele, para sobrevivência dele, e não olha essas estradas para nós, gente. Eu acho que é um absurdo, é coisa à toa. E no caso, como vamos fazer sobre essas estradas nossas? Pedindo, a gente está pedindo e nada está sendo resolvido. A gente também precisa também desse mataburro lá, que a água está passando em cima dele, carros estão quebrando. Prometeu hoje de ir lá começar o serviço, e até agora nada. Então, gente, a gente espera que o prefeito olhe para nós, não é só Buritis, toda a nossa comunidade rurais, que o povo estão clamando, gente, e clamando certo, porque o povo paga seus impostos para quê? Porque eles têm que ter uma estrada boa. Sem ter uma estrada boa, como vai andar? Não tem jeito. Então, gente, a gente pede o prefeito que olhe o mais rápido possível para nós lá. Inclusive também a estrada de Buritis começou lá, trabalhou lá 2 dias e até hoje não voltou lá mais para resolver o restante da estrada. Então, gente, eu acho que é um descaso com a nossa população, porque na hora de votar, vai, pede voto, tem seus votos. Então, gente, eu acho que tem que olhar para o nosso povo também, porque o nosso povo precisa da estrada boa. E também as estradas das comunidades rurais lá, onde o ônibus passa para trazer os meninos para a escola, há muitos anos que não é arrumada, os meninos estão faltando, estão sem ir na aula, falta dessas estradas concluídas. Inclusive até a diretora da escola me chamou lá, amanhã eu vou estar indo lá para ver o que ela está querendo com a gente, porque não está aguentando mais, os alunos estão faltando de escola sobre essa estrada ruim. E também, senhor presidente, esperamos também que com o Geraldinho da Saúde assumindo a diretoria da UPA, que resolva mais esses problemas nossos, que vem enfrentado grandes problemas aí na UPA. Não é só com ele assim que vai resolver, não, porque o mais importante resolver é o nosso governo repassar essa verba que ele não paga a nossa UPA. E nosso povo lá vai só morrendo, falta de remédio, falta de atendimento médico. Então, gente, a gente espera que Deus vai nos abençoar, que o Geraldinho chegando aí na UPA vai resolver o nosso problema de Divinópolis da UPA. E por hoje, senhor presidente, é só, e uma boa tarde a todos.
Parabenizo e cumprimento o nobre Edil, amigo do Buriti, pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhor presidente em exercício, Josafa Anderson. Boa tarde, aos colegas vereadores. Auditório aqui presente. A pessoa do Lúcio, cumprimento a todos aqui. Quem nos assiste pela TV Câmara, TV Net, o nosso boa tarde. Senhor presidente, tivemos no último domingo, dia 4, aconteceu a eleição, né, para definição do presidente do Conselho Popular de Moradores do Bairro São José. Foi uma presença de pessoas conscientes, não foi um número tão expressivo, né, o tempo foi pouco, foi de 9 às 11 horas, um tempo chuvoso, mas tivemos lá 86 pessoas com 80 votos positivos, 6 contrários, mas os que estiveram lá foram com esse objetivo de estar compartilhando com o Conselho Popular de Moradores do Bairro São José. Quero dizer a todos, né, da diretoria, parabenizá-los e dizer que estou do lado, né, estou junto com eles, porque a nossa região é um conselho que já por duas vezes já também estive na direção e com toda certeza juntos nós vamos fazer novas construções, vamos fazer algumas decisões e conscientizando a população que é importante a participar do Conselho de Moradores do Bairro São José. Possivelmente, amanhã, já teremos a nossa primeira reunião, ainda não ficou definido, talvez seja só mais a caráter só da diretoria. Em reuniões posteriores, estarei convidando e marcando o dia com certeza. Também dizer que ontem à noite, ainda à tarde, nesse auditório, tivemos a audição dos responsáveis pelas nascentes das gerais, o qual estava aqui, né, o Darli Salvador, mais o Cleito e a Marivalda, que passaram informações bastante objetivas da incompetência, da falta de zelo, da falta de cuidado, do descaso que a Copasa tem para com as nossas nascentes. Então, são mais subsídios, né, que a CPI buscou, armazenamos, com certeza terá grande valor. Agradecer ao Darli e a toda a sua equipe por estar aqui ontem presente, nos passando informações bastante concretas e objetivas. Também, ontem, a à noite, a partir das 19h30, na Associação de Conselho de Baixo São José, Bela Vista Catalão, conhecido como a, como diz, Associação do Fio Corvozinho. Estava presente lá 99% dos vereadores, o prefeito, vários assessores, a presença, né, da nossa região sudoeste estava bem presente, uma participação, como já foi falado aqui pelo colega Freite Júnior, a população participou, reivindicou, sabendo da necessidade dessa avaliação, né, da planta genérica de valor do IPTU, sabendo que tem taxas aí que são em decadência há muitos anos, mas como foi falado, reivindicado, e também por todos os vereadores, que somos a favor, queremos que isso aí seja feito uma avaliação com dignidade, onde tem um respeito, né, para que quem tem imóveis com valor, como aqui no centro, sabemos que algumas pequenas taxas de 7 centavos, 6 reais, alguma coisa, que ele tem um alinhamento para cima, né? Ou seja, vamos fazer isso com precisão, com coerência, a parte racional. Então, parabenizar, né, ao Edson, né, que coordenou a reunião, mais uma vez, Marcos Vinícius, bastante presente, enfim, todos os colegas vereadores que lá estiveram, deram a sua fala, e também a população da nossa região, parabenizando a todos pela presença. E também já convidar, né, para semana que vem, que acontecerá melhor amanhã, aproveitando para convidar a população para o próximo debate, que acontecerá amanhã, dia 6, no bairro Interlagos. É uma oportunidade ímpar para que a população possa dar a sua contribuição em um debate de grande importância, e é esse tema. Vamos mobilizar os moradores da região sudeste para uma presença maciça nessa terceira audiência, que será realizada na sede do Tiro de Guerra, nesta quarta-feira, dia 6, às 19 horas. Também protocolamos nesta casa um projeto de lei que acreditamos ser de grande importância para a população. A matéria contida neste projeto disponibilizará o agendamento de consultas por telefone a gestantes, idosos e portadores de deficiências, de portadores de necessidades especiais, nas unidades de saúde desse município. Diariamente, presenciamos nas filas das unidades de saúde, e muitas das vezes, essas filas já se formam bem cedo, com os postos ainda fechados, seja com sol ou chuva, e são lá todos os usuários em busca de uma vaga para ser atendido, e muitos ainda não conseguem agendar. Apresentamos aqui um grupo preferencial, pois para as grávidas, o peso da gestação gera vários problemas para que a mesma consiga ficar em pé por muito tempo. Ao idoso, o cansaço da idade e as doenças que surgem com o passar do tempo são merecedores de um atendimento especial, e também aqueles portadores de necessidades especiais que muitas vezes os seus responsáveis não têm com quem deixá-los para irem à unidade de saúde, e para levá-lo junto, torna-se cada vez mais difícil o deslocamento, devido à locomoção ou estado de saúde dos mesmos. Também quero solicitar, pedir, reivindicar, mais uma vez, a Secretaria de Operações Urbanas, através da secretária Cláudia, pedido várias vezes, através de ofício da minha fala aqui na tribuna, algumas ruas que estão em decadência. Hoje mesmo recebi alguns telefonemas e também passei em loco para, né, verificar. Avenida Autorama está em decadência. Cláudia, dá uma olhadinha. O meu pedido não é para mim que você vai fazer, não, Cláudia. É para a população. é para as pessoas que aqui chegam, é a entrada de quem vem da região de Lagoa da Prata, de Formiga, né, do parte do sul de Minas aqui, vendo uma situação dessa, fica com medo de chegar até o nosso centro da cidade. Então não é só a Avenida Autorama. Temos também a Rua São João do Rei, por onde passa vários funcionários que vão lá para a sede da administrativa. Quem sabe até mesmo você não passe por essa rua aí, São João do Rei. Se não tiver um certo cuidado, o carro vai ficar no meio do caminho. Também temos a Rua Fernando Peixoto, que já tem 6 meses que eu venho pedindo. Começa ali próximo ao CEMEI, Isaura Ferreira, e vai até lá ao pré-primário São José. É uma calamidade, os buracos estão lá. Chega a população lá, alguns moradores, leva a terra e está entupindo. Mas com a chuva agora, vai tudo embora. E também a Rua Castro Alves, que está também já em uma situação caótica. Também quero agradecer, senhor presidente, ao deputado Jean Martins, pelo empenho dessa emenda, que começou ontem, como foi falado aqui pelo colega vereador Nonato. Eu não estou preocupado se quem está inaugurando lá, se é um secretário de outro setor, né? Eu fico até pensando agora que é realmente obra eleitoreira. Por quê? Está sendo colocado asfalto em cima de um calçamento sem preparo nenhum. Não está fazendo drenagem pluvial, que eu conheço bem esse trechinho ali da Rua Marquês de Olinda. Está colocando um asfalto no início, com espessura 3 milímetros, e pelo que está vendo, de péssima qualidade. Então, eu peço ao engenheiro que está cuidando dessa obra, que tenha um pouquinho de zelo. Mais 2 minutos,
presidente. Mais 2 minutos.
Esperou-se quase 20 anos para uma situação dessa aqui agora. Agora fazer... desculpa a minha fala. Um asfalto feito nas coxas. Desculpa a minha fala. Mas é uma situação caótica. Por favor. Vamos ter um pouquinho de atenção. É dinheiro que veio através do Jaime, mas que ele seja bem aplicado. Que seja centro, seja bairro, não é de agora esse dinheiro, que já tem já há alguns anos, mas que tenha um asfalto de qualidade. Então, reivindico, peço que seja observado, que não seja novamente mais uma rua sendo asfaltada por um processo eleitoreiro e por uma empresa que parece que o que está assim, acontecendo é incompetente ou está simplesmente usurpando o nosso dinheiro. Senhor presidente, são as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado. Uma boa tarde.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento. E antes de passar a palavra ao nobre vereador Rodrigo Caboja, passo os trabalhos da mesa à primeira secretária, vereadora Janete Aparecida.
Meu caro, posso falar, vereadora, presidente?
Com a palavra, vereador Rodrigo Caboja.
É a primeira vez que eu tenho essa honra, né, de ter uma vereadora presidindo essa casa, uma competente vereadora do nosso partido, a única mulher que representa bem as mulheres de Divinópolis, que é a vereadora Janete Aparecida. Colegas vereadores, amigos e amigas, hoje, mais um dia feliz para este vereador. Uma das situações que me dá alegria nessa legislatura é quando eu venho à tribuna para falar das obras e benefícios que são viabilizados através deste vereador para a nossa gente. Divinópolis é uma cidade que precisa de melhorar muito a infraestrutura de nossa cidade. Além das ruas que não têm calçamento, precisamos também asfaltar ruas estratégicas nos bairros que fazem conexões entre bairros e servem para melhorar o fluxo do trânsito da cidade, que é um problema do Brasil inteiro. Eu valorizo, sim, muito as redes sociais. E por isso, quando acabar esse pronunciamento, solicito a minha equipe de trabalho que poste essas informações para que todos tomem conhecimento. Mas é inquestionável que o que muda a nossa realidade é o que implementamos de ações, principalmente no mundo que eu vivo, que é o mundo real. Semana passada eu avisei aqui, em primeira mão, que a emenda individual do deputado federal Jaiminho Martins, no valor de 2 milhões de reais para asfaltamento de ruas no bairro São José e a drenagem pluvial e o asfaltamento da rua do ônibus do bairro Jardim Primavera, na minha querida Ermida, estavam liberadas e que as obras teriam início de imediato. Há 2 anos que o nosso líder maior, deputado federal, Jaiminho Martins, já havia segurado esse recurso para essas obras. O asfaltamento está sendo colocado na rua Marquês de Olinda, no bairro São José. Ao todo, serão 7 quarteirões que interligarão as ruas Amazonas, Avenida Autorama, uma solicitação antiga daqueles moradores, que serão asfaltadas. No entanto, elas só não foram usadas antes porque havia um problema burocrático que eu já tinha falado na reunião passada, com a documentação da prefeitura que impediu a sua aplicação, que era que a prefeitura estava inadimplente. Inadimplente por causa do PPI Favelas também, que foi desvinculado agora através de um belíssimo trabalho da presidente em exercício, da vereadora Janete. No entanto, o governo do prefeito Galileu Machado conseguiu resolver essa questão e o dinheiro, felizmente, foi liberado. O deputado federal, nosso líder maior, Jaiminho Martins, fez ontem uma visita técnica no início do asfaltamento, que eu estava com ele juntamente com o prefeito Galileu, apenas uma visita técnica do asfaltamento das ruas do bairro São José, acompanhado do ex-vereador e atual secretário antidrogas de Divinópolis, Edmar Rodrigues. A rua que está sendo asfaltada no bairro São José será um importante corredor de tráfego, interligando as mais importantes vias de um dos mais populosos bairros de Divinópolis. A obra de asfaltamento, a gente tem que ser justo, vereador Cleitinho, a obra de asfaltamento, vereador Zé Luiz também, atende ao pedido do ex-vereador Edmar Rodrigues, da época em que exercia o seu mandato como vereador. Como o deputado teria mandado 2 milhões, para mim, o Edmar também solicitou, então nós acordamos que ficaria desse sentido. Melhorias para a cidade, caros vereadores, seja ela qual for, nós temos é que aplaudir e não criticar, vereador Edson. Em breve, as máquinas que hoje estão asfaltando algumas ruas do bairro São José, que é na faixa lá dos 360 mil reais, então nós serão deslocadas para asfaltar as ruas do bairro Jardim Primavera e drenagem pluvial da minha querida Ermida. Lá, caros colegas, várias ruas não têm calçamento e servirão para escoar o trânsito por onde trafegam o ônibus do transporte coletivo. E faço questão de que o nosso líder maior, deputado federal Jaiminho Martins, também faça uma visita técnica para verificar a aplicação do recurso viabilizado por ele, para atender as comunidades mais necessitadas, como fez com os bairros São José e Jardim Primavera. O deputado federal Jaiminho Martins cumpriu a sua palavra, que é muito difícil hoje, né, a pessoa cumprir a palavra, né?
Eu fui denunciado que eu tinha sumido com dinheiro. Ô, meu povo do bairro Jardim Primavera. Hoje vai virar um dos melhores bairros da cidade. É asfalto, é esgoto, é calçamento, é... Recuperei o campo, uma propriedade que a legislatura retrasada deu para um clube particular, DEC. Mas eu usei da minha força política na outra legislatura e recuperei um campo avaliado hoje em 5 milhões de reais. A Rua do Óleo, meus amigos de Emida, será asfaltada, tão sonhada a Rua do Óleo. Então os vereadores falam, vereador não faz obra, esse vereador faz. O deputado federal Jaiminho Martins cumpriu com a sua palavra, cumpriu com o seu compromisso. E isso que faz um político ser honrado. É isso que faz um político ter a estatura moral e política valorizada. Não é à toa que Jaiminho Martins cumpre o seu sexto mandato consecutivo como deputado federal, representando majoritário sempre em Divinópolis. E tenho a convicção e a certeza que dessa vez ele continuará majoritário. E região centro-oeste de Minas Gerais. Encerro, caros amigos, vereador Ademir, por gentileza, do nosso partido também, que o deputado vai te atender o ano que vem. Lembrando que essa, é desta forma que vamos mudar, vereador Cleitinho, o mundo real que eu convivo, né, nele, sem deixar de valorizar a importância da repercussão do mundo virtual. Agradeço novamente ao deputado Jaiminho Martins, que ninguém acreditava mais. E isso é só para começar, porque nós estamos começando a legislatura. Galileu, esse vereador com essa emenda já está contemplado para essa legislatura. Para essa legislatura. Está muito tranquilo. Não é necessário mais obra para esse vereador. Ao deputado federal Jaiminho Martins, pelos recursos para o asfaltamento. Agradeço de coração também ao prefeito Galileu Machado, que empenhou várias vezes, foi em Brasília, eu ligava à noite, mostrava problema sério que eu vou ter lá com a minha comunidade, para liberar a documentação. Agradeço ao meu povo, da minha querida Ermida e do bairro São José, que se mobilizaram para demonstrar a necessidade do asfaltamento. Vamos, todos vereadores, continuar mudando para melhor a nossa cidade. Era o que eu tinha a dizer. Meu muito obrigado. E esse ano eu não vou anunciar mais obras, não. Paro por aqui. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Rodrigo Caboja e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhora presidenta. Permissão para falar sentado.
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha para a TV Câmara, TV NET, TV Candidez. Começar minha fala de hoje, que até acho que está repercutindo na cidade inteira, aquela questão ali do pós-esportivo, que colocaram as pedras ali para não deixar morador de rua ficar lá debaixo, lá até para dormir. Chegando o Natal, e a gente vê uma situação dessa da cidade de Divinópolis. Hoje eu cheguei lá, eles estavam fazendo mais massa para colocar mais pedra. Quer dizer, pedra para fazer calçamento não tem. A prefeitura não tem, mas pedra para fazer berração é tem. Você está entendendo? Está cheio de pedra lá para colocar lá para não deixar morador de rua. Quer dizer, um problema você tem que buscar ele e ir atrás para resolver o problema. Não é fugir do problema, não. A prefeitura está escondendo o problema. Será que dar as costas para os moradores de rua é resolver o problema? Você está escondendo os problemas, não pode esconder não, tem que resolver o problema. Olha aí, o Calil lá em Belo Horizonte conseguiu fazer quase um hotel para morador de rua, para abrigo. Aqui a gente não consegue nada, aqui a gente não consegue resolver nada. Sabe, então tive a informação lá dentro do pós-esportivo, que eu entrei lá dentro para ver quem estava tomando conta do pós-esportivo, falou que isso foi iniciativa da Secretaria de Esporte. Então eu queria uma resposta do Everton, se realmente aquelas pedras estão ali para tirar mendigo da rua. Sabe, outra coisa. Ô Cleitinho, mas tem que ficar lá? Não tem que ficar lá não. Claro que morador de rua não tem que ficar lá não. Sabe, mas qual que é a posição da prefeitura para fazer algo por eles? Sabe que é o que eu mais vejo hoje aqui também na cidade, se não me engano, é fechando clínica de recuperação. Olha, Cleitinho, mas tá errado. Mas peraí, o bom senso. E o respeito com as clínicas de recuperação, porque são as clínicas de recuperação, que a maioria desse morador de rua, que vai para as clínicas de recuperação. Precisa das clínicas de recuperação hoje em Divinópolis para cuidar desse morador de rua, porque a própria prefeitura não consegue cuidar. Então a prefeitura, em vez de ajudar, ela está atrapalhando. Então, peraí, chama essas clínicas de recuperação, todas, sabe, dá um tempo para elas adaptar. Se ela está regular com aquilo ali, precisa melhorar, dá um tempo para ela, mas não vai fechar nas clínicas de recuperação, não. Se está errado, tem, claro que tem que consertar. Mas dá um tempo para eles consertarem. Porque tem muitos moradores que estavam naquelas clínicas que voltou para a rua. Talvez uma dessas pessoas que estão lá na porta do pós-mortir dormindo, era gente que estava nas clínicas de recuperação. Então qual que é a posição da prefeitura nisso aí? Será que nossa cidade só tem que aparecer em capa de jornal, de matéria, até nacional, com coisa ruim? Porque isso foi uma aberração. Sabe, isso aí é não ser ser humano. Na Bíblia já fala. Sabe, tem 10 mandamentos na Bíblia. Você seguir um, você segue os 9. Amar a ti, amar o próximo a ti mesmo. Então, cadê o respeito com o morador de rua? Sabe, será que resolver o problema é colocar a pedra lá, presumo deitar lá? Será que, cadê a Secretaria de Desenvolvimento Social, Julião Prado? Até o próprio Edmar Rodrigues, que é Secretaria de Direitos Humanos? Sabe, cadê eles? Sabe, está hora de resolver isso aí, Crass, cadê o Crass? Por que não pega aquele restaurante popular que está parado, que não faz nada com ele? Sabe, faz um aviso para esse morador de rua. Sabe, usa um pouquinho a cabeça. Ou faz, sei lá, pega um lote que é da prefeitura que está parado, faz um aviso para morador de rua. Sabe, o que não pode é fechar os olhos. O que não pode é pegar o problema e dar as costas ao problema. Colocar pedra ali é dar costas ao problema. Sabe, é não ser ser humano. A questão ali é a atitude. Pensa você ver colocar pedra ali para o morador de rua sair dali. Isso aí é questão da atitude, é questão, se por acaso nem que se tirar aquela pedra de lá, eles voltar para lá. Mas é questão da atitude, sabe, de pessoa que não tem amor ao próximo, colocar pedra para o morador de rua sair dali. Quer dizer, quem foi lá conversar com o morador de rua? Por que não foi perguntar o que ele está precisando? Sabe, então cadê políticas públicas aqui nessa cidade aqui? Políticas sociais? Sabe, eu fico sem entender o que passa na cabeça de uma prefeitura dessa. Eu até não sei se o Galileu está ciente disso, porque eu acredito que o Galileu, que é um prefeito do povo, aceitar uma coisa dessa, sabe, então eu acho que o secretário Everton deveria dar uma resposta à população de Divinópolis. Eu quero a resposta, porque eu saí de lá com a resposta falando que isso é autoria sua, que eu sei que mandou colocar pedra lá. Sabe, que o Galileu chegasse com você, conversasse com você, pra você voltar atrás e não fazer isso. Isso aí é não ser ser humano, sabe? Chega lá, conversa com esse morador de rua, sabe? Abre as portas pra ele, não posso partir pra dormir, em vez de jogar os caras fora, sabe? É onde dá atenção, não é onde dá as costas meter o pé na bunda dos caras, não. Eu tô impressionado de ver que prefeitura que é essa. Sabe, que gestão que é essa. De não olhar pro ser humano. Porque isso aí é uma maneira de não olhar pro ser humano. Colocar a pedra ali é uma falta de vergonha na cara. É falta de amor ao próximo. Sabe, então, Everton, eu até te conheço pessoalmente, já conversei com você. Não dá pra acreditar que você foi resolver um problema dando as costas pro problema, não. Isso não é maneira de resolver um problema, não. A maneira de resolver o problema é dar uma solução pra ele. Não é tacar pedra lá e fazer um morador de rua lá. Sabe, não tem nem dignidade. Ele já não tem dignidade. Sabe? Já não tem dignidade. Aí pega e faz uma situação dessa aí. Então quer a resposta. E amanhã cedo, que eu fui lá, parece que esse cara que está lá arrumando essas pedras lá, vai só na parte da manhã. Sabe, de tarde ele não vai lá não. Fez uma massa lá para amanhã colocar mais pedra lá. Amanhã eu vou lá. Se continuar, é porque vocês dão sorte que eu sou vereador. Porque aqui é cheio de mimimi. Se eu vou lá e começo a quebrar, meter o pé naquelas pedras lá, pego um martelo e começo a tirar aquelas pedras lá, eu pego até meu mandato aqui. Mas eu quero a autoridade máxima aqui do município, o prefeito, quem representa o prefeito, o secretário Ricardo Moreira, chamar a atenção desse secretário de esporte. Sabe? Eu fico tentando entender qual que é o problema do morador chegar ali, tá sem lugar, de noite, que aquele pós-esportivo não vira, de noite não funciona, dá 10 horas fecha, e o cara querer deitar lá quieto, lá sair no outro dia, e ir lá pedir sua, sabe, pra ganhar sua vida, qual que é o problema? Se você não quer que ele fique ali, então dá outro lugar pra ele, aí. Pensa outro lugar, sabe, estende a mão, não dá uma voadora nele não, do jeito que você dá uma voadora, não só nos moradores de Roma, mas em toda a população de Divinópolis. Ali você tinha que chegar ali, estender a mão pra ele, perguntar o que ele precisa. Sabe? Em vez de ficar, é igual eu falo quando eu fazia clipe, eu era cantor. Eu fiz um clipe uma vez, que mexendo, mostrando a história de morador de rua, talvez ele vai ser dar uma pratinha de 50 centavos, de um real, de dar dois reais, nem olhando na cara dele, talvez você dê um abraço para ele, é melhor que você dar esmola para ele. Talvez o morador de rua te espera um olhar, um abraço, sabe? Agora chega nesse fim de ano, dá mais esse tapa na cara da população de Minópolis. Uma brincadeira, se isso aí for brincadeira, é brincadeira de mau gosto. Se for a intuição de querer tirar morador de rua ali da porta do posto esportivo, foi ridículo, sabe? Foi ridículo, ridículo, sabe? Então acho que está na hora, de direitos humanos, essa Secretaria de Desenvolvimento, Juliano Prado, sabe, tentar com esse Everton Ribeiro aí, Everton sei das contas aí, o secretário de esporte, não deixar isso, tira, vai lá e estende a mão para eles, sabe? Então, ó, prefeito, não tem como fazer um restaurante popular, sei lá, qualquer lugar, vão dar dignidade, ou nada se cria, tudo se copia, copia coisa boa. Vai ver o que esses prefeitos de outras cidades estão fazendo, e coisas boas, copia coisa boa. O Calil fez um abrigo para morador de rua, olha como é que ele fez. Talvez não precise nem de tanto dinheiro, talvez a iniciativa privada te ajuda, sabe, chegar na situação dessa aqui. Outra coisa, situação também, eu recebi aqui, ó, da UPA, né, que a UPA mais uma vez, até queria chamar a atenção aqui, deixa eu ver aqui se eu acho aqui, porque tem muita gente falando que a UPA não paga só os médicos, mas um funcionário que trabalha na UPA, que não quis me dar o nome, mandou um WhatsApp pra mim aqui, deixa eu só achar ele aqui, porque é conversa demais, achei, aqui, ó, mandou assim para mim, assim, ó. Agora sim, as coisas aqui na UPA vão ficar feias. Nós estamos há 12 dias sem passagem de ônibus. O Vale Compra ainda não veio. 4 dias hoje de atraso. 13º, não recebemos a primeira parcela. E não sabemos se vamos receber o pagamento desse mês. A Rádio Piau avisa que não tem previsão. Para os médicos, houve muito barulho. E conseguiram receber uma parte. E nós, funcionários? Entendeu? Precisamos de ajuda. 100% dos funcionários são da Santa Casa. Imagina o técnico de enfermagem começar a parar tudo, os administrativos. Então eu pergunto, sabe aqui, ó, é claro que a gente tem que falar do Pimentel, do governador, ele precisa repassar o que ele deve, mas a prefeitura ficar dependente de emenda de deputado para pagar a UPA, cara, sabe, é brincadeira o negócio desse, porque por mais que a gente criticava o governo Vladimir, nunca aconteceu de uma UPA querer parar, e nesse governo agora, deixar a UPA parar. Isso aí, como político vereador, me envergonhece uma coisa dessa. Saber como fiscalizador do município, sabe, eu fico de braço de algemado e não poder fazer alguma coisa. Sabe, ficar dependente de emenda. Aí deu aquela coisa toda que o deputado ia trazer emenda, que o outro ia trazer, a emenda não chega, e a prefeitura é dependente de emenda. Faz o que tiver, tira de onde tiver e paga. Sabe, UPA, saúde é prioridade da cidade. Sabe, o que eu canso de falar, não pode chegar uma pessoa, um cidadão do bem, entrar numa UPA com medo. Ela tem que entrar na UPA pensando assim, eu vou ser bem atendido, e eu vou sair daqui com saúde, curado. A pessoa está indo para a UPA com medo de morrer. Sabe? Então, para de ficar dependente de emenda. Corta na carne, tira da onde que é. Porque aí é o que eu falo. A gente pega e fala algumas coisas aqui. A gente é demagogo, a gente quer aparecer. Mas a gente precisa entender que tem que cortar na carne. Se não tem emenda, se não tem recurso, se a arrecadação diminuiu, corta na carne. Meu pai me ensinou isso desde pequeno. O varejão lá do meu pai quebrou umas 10 vezes. As 10 vezes que quebrou, a gente ergueu. A gente entendeu que a gente não podia comer filé, não. A gente tinha que comer arroz com feijão. Você está entendendo? Meu pai teve que vender o que tinha para pagar a dívida. Então é assim que trabalha. Se você não tem de onde que tirar, se reinventa. Sabe? Então está na hora de tomar vergonha na cara. Ficar dependente de emenda para pagar a UPA. Por que que não programou mais 2 minutos, seu presidente?
Concedido, vereador.
Tá uma vergonha, sabe, uma calamidade assim, não é nem mais financeira, uma calamidade é a nossa cidade pedindo socorro, sabe, uma vergonha nacional, sabe, esse governo, ó, para de ficar falando de governador. E outra coisa, chegar o ano que vem e esse cara ainda ter o voto dele, porque eu acredito que vai ter só o voto dele e da mãe dele. Se a mãe dele tiver consciência, nem a mãe dele vota nele. Sabe, ainda esse cara ter voto, ainda ganhar para governador, então aí não tem como mexer nessa cidade, nesse estado mais não. Sabe, porque eu já escuto só falando mal desse governador Pimentel. Ele está devendo o município, não toma vergonha na cara, não paga. E agora, desculpa agora o governador. Peraí, e a prefeitura que tem que pagar? E a arrecadação que ela recebe? E os 15% que ela tem que investir na saúde? Cadê? Cadê aquela suplementação que a gente votou e cadê? Então tira da onde chega, tira da carne. Sabe, corta as regalias. Tira da onde foi e coloca na saúde. Não pode deixar uma UPA desse jeito, não. E não é só profissional, a questão ali não é só médico, não. Vocês viram o que eu falei aqui? É a UPA inteira. Essa empresa terceirizada irresponsável que ela é de Formiga, já passou da hora de mandar ela embora. Eu não sei porque terceirizou isso também.
Porque você vê que terceirização em poder público não funciona. É, foi aquela tal de Tietar que foi embora, que ficou devendo os outros. É essa empresa agora. Em vez de pegar e fazer o serviço, fica terceirizando esse serviço. Né? Pra quê? Olha a situação que chegou. Então, olha a vergonha. E queria que também aqui agora, para terminar minha fala, parece que esse final de semana, o que acontece também com a questão da comunidade em toda a cidade aqui? Se somente o que tem terra. Se chove, é buraco. Se não chove, é poeira. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos cuidar do córrego do Paiócia. A comunidade me chamou esse final de semana criticando a prefeitura. Está faltando médico lá. Até o secretário, eu liguei para ele, falou que vai colocar um médico lá, só ter o concurso público. Então, comunidade não tem que ser lembrado, só em época de campanha, prefeito. Vamos olhar para as comunidades aqui de Minópolis. Tá? Comunidade de Minópolis, como o córrego do Paiócia, está pedindo socorro. Sabe? Então, vamos atender essa população. Muito obrigado, senhor presidente, pelas palavras de hoje.
Agradeço as palavras do vereador Cleitinho e retorno os trabalhos desta mesa ao vereador vice-presidente desta casa, Josafá.
Agradeço à primeira secretária pela condução dos trabalhos da mesa e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, eu gostaria, se possível, se tivesse algum vereador no plenarinho que pudesse dirigir, para que no meu último momento, nós vamos fazer um minuto de silêncio em pé. Sobre essa agressão que ocorreu contra a Polícia Militar. Uma unidade militar foi invadida por bandidos, por canalhas, e matar o profissional da segurança pública. Uma tocaia dentro de uma instituição militar. Isso é um coice na nossa cara. Isso é um coice na nossa cara. Então, no meu minuto de fala, eu quero que nós vamos ficar de pé. Um minuto de silêncio. Porque eu nunca vi na minha vida uma agressão igual essa. E uma agressão sobre essa. Senhor presidente, a imprensa, eu queria aqui pedir ao jornal Agora e o Gazeta, que está aqui presente, que provocasse uma entrevista. Fosse atrás dos ex-prefeitos Demetrios, Vladimir, Domingos Sávio, Aristides, e saber o que eles acham da planta de valores. E gostaria que vocês fossem também atrás dos dois deputados federais e um estadual e saber o que eles acham da planta de valores. Eu vi um exemplo no Paraná hoje que eu fiquei assustado. E aqui, na pessoa do nosso vereador Cleitinho, eu quero apresentar uns dados que eu gostaria que o vereador que mais está defendendo esse projeto é o vereador Marcos Vinícius, não é pecado, que ele estivesse aqui. Para a gente fazer um bom debate. Vereador, que eu tenho mais profundo respeito, olha, eu queria, vereadora Janete, uma atenção matemática e cartesiana dos senhores e da senhora. No anexo 2 do projeto 45, uma casa popular de 0 a 40 metros, vereador Cretinho, sabe quanto que vai? De R$114 o metro quadrado, ela vai para R$857 o metro quadrado. Uma casa de 40 metros, um aumento de 652%. Uma pessoa fazer uma casa de 40 metros, ele vai ter um aumento de 652%. Gente, por que que essa casa está calada? Por que que só eu que fiz emenda até agora e subemenda? Nós somos 17 vereadores. A casa de 40 metros vai subir 652%. A casa de 45 a 65 vai subir 355%. Como é que você vai votar uma coisa dessa? Eu não sou da bancada desista. Eu judei o Galileu, sou do PMDB. Mas isso é um coice na cara do povo. Eu estou vindo aqui, um silêncio parecendo um mosteiro nessa casa. Não tem condições. Vamos mais. Uma casa de 70 a 120 metros quadrados, de 275, ela vai para R$932 o metro quadrado. Eu fico pensando, uma pessoa que vai fazer uma casa de 45 metros quadrados. O que isso está pensando, gente? Eles vão matar o galinheiro, o galo, o dono do galinheiro. Não é galinho dos olhos de ouro, não. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu, quando vejo esses dados, eu leio uma vez, duas vezes, três vezes, falo assim, isso é mentira. Meus olhos estão me enganando. Aí eu chamo mais duas pessoas. Vamos ler aqui nós dois. E eu vejo a verdade. Que eu assusto com essa agressão. Eu não entendo quem que deu essa ideia para o Galileu. O vereador Marcos Vinícius, que dá uns tapas assim, que eu tenho medo de até machucar a mão, que é um homem elegante, ele te dá um tapa. É só isso aqui. Uma casa de 40 metros, de R$114, passar para R$857. O vereador Marquinhos é um trabalhador, deve estar atendendo muita gente, que a gente sai, o trabalho é só aqui, que é muito dinâmico. Mas você dá um tapa, que eu tenho que ter medo de machucar a mão. Ele tem que explicar isso aqui. O vereador Marquinhos deve vir que me rebater. Porque ninguém fala. Cadê o decreto? Onde que está esse imóvel? Quando foi lançado e quem que é o dono do imóvel? Eles mandaram um documento para mim ontem, falou que isso é sigilo fiscal. Mas conversar fiado aí nos corredores, que quem empresa tanto vai pagar tanto, fulano de tal vai pagar tanto, aí não tem sigilo fiscal não. O sigilo fiscal é da autoridade que responde. Cadê esses imóveis? Até dá vontade de bater aqui mesmo. Mas quem que lançou? Ontem lá na audiência do Catalão, falaram que tem dois bairros com 1.583 lotes, que pagam R$14. Mas quem que é o dono desses lotes, quando foi lançado na planta cadastral, quem que foi os secretários? Gente, tem que vir. Por que que esse pessoal não fala? Ora, por que que aconteceu? Se o IPTU teve uma média de 6,77 ao ano, em 10 anos, ou então quanto que era isso há 10 anos atrás? Se hoje está 15, quanto seria? A imprensa viva que está aqui tem que dar publicidade disso. Tem que dar publicidade disso. Nós não podemos calar. Nós não podemos calar. E outra coisa que eu quero falar para os senhores. O IPTU de 2001 foi lançado, foi recebido 4.415.000. Oh, desculpa. O IPTU de 2005, ele foi lançado, recebido 7.083.000. O PTU de 2017 até ontem recebeu 25 milhões. Quase 500% de aumento de arrecadação em 10 anos. Que dá uma média de 50% ao ano. e que ela no pobre ainda tirar dinheiro. O vereador Zé Luiz, que é elegante, que é um vereador ímpar, é um vereador que espalha serenidade e sabedoria, ele pede desculpa quando ele fala que isso foi feito na coxa. O vereador Zé Luiz, que é muito humilde, muito romântico, que não falou nada que agride o verbo de uma alma de um grande homem, que esse conceito de fazer na coxa é porque o escravo fazia a telha na coxa. E como tinha diferença de coxa, uns escravos mais gordos, outros mais magros, outros com as pernas mais finas, não é questão pejorativa. Quando foi feito na coxa, é a formação das telhas da sociedade escravocrata. Mas esse projeto aqui não foi feito nas coxas, não. Ele foi feito por pessoas que não têm cérebro. Quem fez esse projeto devia apresentar só. Falou assim, eu que assinei. Porque 158 mil imóveis em 10 meses dá 15 mil imóveis por mês. Dividido por 30, dá 50, dá 500 imóveis por dia. Quem que é essa equipe que fez? Esse povo do raciocínio rápido, científico? Distorções têm que ser combatidas. Se esses imóveis que existem, você sabe que onde eu estou achando que isso vai caminhar, vereador Sargento Elton? Com a CPI, mais 2 minutos.
Concedo mais 2 minutos.
Com a CPI. Porque tanta coisa no velo que você puxa, quando você puxa, arrebenta. Aí você puxa outra, e arrebenta. Ele puxa, arrebenta. Para finalizar, eu queria que fizesse uma homenagem ao ex-prefeito, ex-vereador Aristides, que ele me manda uma carta hoje, me elogiando minha postura de ter combatido essa indecência do PTU. Essa indecência do PTU. E eu gostaria que vocês olhassem aqui, vereador Zé Luiz, o projeto de lei 25.394 é M001. É M001. No artigo 4, o Aristides, no artigo 4, o prefeito Aristides, de 93, fala o seguinte: os casos omissos e porventura não previstos nessa lei serão dirimidos por uma comissão especial, interligados por elementos indicados por chefe do executivo, Câmara Municipal, Associação Comercial, Procuradoria Geral do Município, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Isso planeia liberdade. Isso não é instalar colégio de líder. Isso é debater até no último momento o maior imposto por identidade municipal, que é o PTU. É uma vergonha o que estão querendo fazer de Vinópolis. Esses dados que eu falei, que de construção de 40 metros, nós deveríamos ter vergonha na cara de tentar, no mínimo, discutir tal proposta indecente. Obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Marcos Vinícius. No filme da reunião. Vou anotar, nobre Gil.
Meu caro presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, população de Divinópolis, você que está em casa, em respeito, em acatamento, eu peço uma vez mais licença, permissão para entrar na sua casa, no seu lar, na sua empresa, onde quer que você esteja acompanhando a nossa reunião. Assim também a minha saudação aqueles que acompanham o nosso trabalho ao vivo, em tempo real, online, pela NET Câmara, pelo Facebook e pelas nossas plataformas digitais. Muito obrigado pela sua audiência qualificada, o prestígio que você emprega a esta casa, acompanhando atentamente a discussão, os pronunciamentos dos vereadores que reportam, que retratam aquilo que se dá na cidade. Aqui está a estratificação social, a representação popular da cidade de Divinópolis e, certamente, os assuntos mais elevados, os assuntos mais importantes do município passam necessariamente pela discussão, pelo crivo dessa casa, por esta egrégia casa, dizendo que aqui é uma casa sem portas que funciona como uma caixa de ressonância, não é? Os problemas são trazidos para cá, para uma discussão sempre respeitosa, propositiva, e é muito bom saber que você acompanha o nosso trabalho. Uma vez mais, nosso muito obrigado pela sua companhia. Senhor Presidente, eu quero inicialmente pedir a Vossa Excelência que faça consignar, no momento oportuno, regimentalmente, ao findar dessa reunião, um minuto de silêncio como forma de homenagem póstuma à senhora que faleceu hoje, a senhora Lourdes Soares Melo. Lourdes Soares Melo, falecida hoje, agora à tarde, mãe do Milton, lá da padaria Duarte, lá de São José, do Clarindo, essa família que nós amamos tanto, meu caro vereador Zé Luiz. Então, peço Vossa Excelência que faça consignar, portanto, um minuto de silêncio em homenagem póstuma à senhora Lourdes Soares Melo. Acompanhei atentamente o pronunciamento dos senhores vereadores que me antecederam e quero coadunar com alguns pronunciamentos que aqui foram feitos. Eu também acho um absurdo esse procedimento administrativo, insano, completamente fora da realidade, que depõe contra a história do prefeito Galileu. Gente, é inaceitável, inadmissível, uma prefeitura do porte de Divinópolis, uma cidade feita de gente trabalhadora, gente aceita o trabalho, a conquista do pão, conforme diz o nosso hino, uma gente hospitaleira, uma gente ordeira, colocar aquela marmota na frente do ginásio poliesportivo para impedir que os andarilhos, as pessoas que tiveram má sorte na vida, que merecem acolhimento, respeito, não é? Muitas pessoas estão ali pela falta até de oportunidade. É claro que tem bandido também. Para bandido é polícia, é cadeia. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós estamos num país democrático, livre, constitucionalmente, o direito de ir e vir. E as pessoas têm que ter respeito, carinho, acolhimento. Então eu peço que o governo repense essa medida trêsloucada, insana, desrespeitosa, assintosa, não tão somente na questão urbanística, estética, até desconfigurando um projeto que tem assinatura profissional de um engenheiro, de um arquiteto que não foi consultado, isso pode ser questionado judicialmente, mas na questão humanitária. Isso é um desrespeito, um assinte, um descalábio praticado em nossa cidade por um governo que se diz um governo voltado para gente simples, para gente humilde, não é? Então eu espero que o seu prefeito Galileu, não quero saber se foi o secretário de esportes, se o secretário municipal de desenvolvimento social, o Juliano Prado, se é o Everton, eu quero saber do prefeito, do comandante, do chefe executivo, que tome uma providência para acabar, para suprimir aquela marmota, não é? E que o responsável apareça, que se justifique, e que a correção seja feita o quanto antes, senhor prefeito, ao pedido deste vereador. Recebi, senhor presidente, com enorme preocupação, um comunicado do presidente do Conselho Municipal de Saúde, o senhor Marlon, que me encaminhou um comunicado que tem o seguinte teor. Senhor vereador Marcos Vinícius, pensando na questão da legalidade e na sua comissão, da qual Vossa Excelência é o presidente, a Comissão de Justiça, venho solicitar que faça um acompanhamento do contrato de gestão da UPA e da situação salarial dos médicos da mesma. O Conselho entende que a população não pode ser penalizada por questões contratuais, já que os funcionários não receberam
são os terceirizados, também existem pendências relativas a fornecedores. Já solicitamos acompanhamento do Ministério Público de Minas Gerais e, se for o caso, encaminharemos às instâncias superiores. Entretanto, se resolvermos a questão na instância atual, evitaremos uma penalização maior do município. Certos de seu apoio e, principalmente, de que a gestão aliada à Câmara, com apoio do Conselho, dará o melhor encaminhamento à situação, o povo não merece sofrer por erros de gestão, seja do Estado, município ou da Santa Casa. E aqui vem a assinatura do senhor Marlon como presidente do Conselho Municipal de Saúde. Ele também faz a comunicação, já teve um óbito, mais recente agora, e que os enfermeiros, é quase certo, que vão parar e o sindicato vai se reunir para esses fins. Olha, a situação da UPA realmente é muito delicada. Uma situação que não se sustenta, uma conta que não fecha. Há denúncias sérias de improbidade, de desvio de recurso, não é? Então, toda uma situação que realmente tem que ser apurada com rigor, com critério, com atenção, sob pena de uma situação ainda pior daquela que já estamos assistindo e vivenciando todos os dias na UPA. Nós estamos atentos com relação a essa situação. Senhor presidente, senhores vereadores, parece que os discursos vão se esvaziando e caindo no ridículo, porque estão falando agora questões relativas ao IPTU absolutamente improcedentes e inexistentes, haja vista que já há uma determinação, não do vereador Marcos Vinícius, mas dos 17 vereadores: não votaremos o projeto que veio do Executivo como veio. Daí que, com responsabilidade, porque o que nós precisamos agora, gente, é ter responsabilidade. Apagar incêndio com gasolina é muito fácil. Discurso fácil, populista, é muito atrativo, convidativo, mas a minha biografia não entra nisso. Eu tenho uma responsabilidade. Sei da nossa importância, dos nossos mandatos, sei do que nós representamos e vamos construir conforme fizemos ontem. Lá no bairro São José, meu caro vereador Zé Luiz Bastantes, que esteve atentamente participando, de forma ordeira, republicana, propositiva, entendendo que o governo tem que fazer primeiro o dever de casa. Há situações que têm que ser resolvidas na administração e nós somos os primeiros a denunciar. E o fizemos até com provocação ao Ministério Público, eu volto a dizer, no ofício que se seguiu para o promotor Gilberto Osório, exatamente no dia 30 de outubro, que eu tenho aqui o protocolo do Ministério Público, esperando as respostas do seu promotor de justiça com relação a esta eventual renúncia de receita. Eu não estou fazendo consulta, porque eu sei que a MP não é consultivo. Gente, meu pai é promotor de justiça, eu conheço o Ministério Público. Não fiz consulta porque sei que essa não é a função do Ministério Público. Eu fiz uma provocação documental a respeito de uma situação, até como notícia criminis, de uma situação que teria ocorrido nessa cidade, que envolve ex-gestores, que pode envolver os responsáveis pelo cadastro, pelos secretários que se passaram, porque se houve conivência, se houve situação de empresários e de pessoas endinheiradas pagando 7 centavos de IPTU, e se já era conhecido, por que se permitiu? Por que não se cumpriu um comando que diz que o plano, a planta de valores, a planta genérica, tem que ser atualizada e revista? Por que isso não foi praticado? E se sabia que essas pessoas que têm e fazem especulação imobiliária, pagando muito menos do que a impressão da guia, muito menos do que os custos para impressão e para distribuição da guia, 7 centavos de IPTU, 10 centavos de IPTU, a quem isso está beneficiando? Tem conivência? Tem participação? Então são perguntas que nós fizemos e precisamos de ter as devidas respostas para nós nos posicionarmos não no projeto como veio. Quem está fazendo alusão ao projeto como veio está prestando um desserviço à cidade. Mas eu disse, senhor presidente,
concedo mais hoje,
porque esse projeto como veio já é página virada, esquece isso. Já viu aquela radiola com um disco quebrado, estragado, arranhado, que vai repetindo a mesma coisa, não sai do lugar? Esquece, vira a página, vira a página.
É porque tem gente bumerangue também, né? Tá lá, pra cá, já foi de lá, já foi líder, vem, volta, quer dizer, ninguém entende nada. Então, o que nós vamos discutir é o que existe. É o mundo real, né? Alguém falou aqui, mundo virtual, mundo real. É o mundo real. E o mundo real são as emendas já apresentadas por um vereador e as outras que serão apresentadas reduzindo drasticamente as alíquotas. O que isso quer dizer? E você que está me assistindo, ou que está me acompanhando aqui no plenário da Câmara, vai ter um IPTU menor do que foi o deste ano. Eu vou repetir. Milhares de pessoas, mas são muitas pessoas, são milhares de pessoas, vão ter um IPTU muito menor do que estão pagando esse ano. Aí as máscaras vão cair e vai faltar hombridade para poder voltar e pedir desculpa de tanta asneira, tanta besteira que está sendo falada, que está cansando o povo, né? Mas é assim mesmo, a gente vai com a verdade. Quando a verdade chega, as coisas vão esclarecendo. Quando a luz chega, clarifica tudo, né? Então é desse jeito, com respeito, com carinho, com atenção, com responsabilidade sobretudo, com sensibilidade. Eu acredito na boa intenção do prefeito Galileu, sei que a sua equipe pode ter elaborado um projeto que pode não representar aquilo que era a sua intenção real, mas nós estamos aqui para corrigir o que precisa ser corrigido. Mas o fato é, não vamos aceitar especulação imobiliária. Empresários com tantos loteamentos, com lotes abandonados, pagando 7 centavos, não vou aceitar isso. Precisamos ter responsabilidade, muito juízo, e vamos contestando, construindo o melhor para a nossa cidade. Muito obrigado, boa tarde, Deus abençoe a todos.
Cumprimento o nobre Edil Marcos Vinícius pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador presidente desta casa, Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido, nobre Edil.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, quero começar a minha fala dizendo que, preocupado com a nossa cidade e com os projetos EM003/2017 e EM045/2017, nós estivemos na manhã de ontem, reunidos lá no Clube dos Diretores Lojistas de Divinópolis, no CDL, com diversas entidades. A intenção nossa, a intenção desta casa, é de reunir com as entidades que representam as classes da nossa cidade para poder discutir sobre os projetos EM03/2017 e EM045/2017, que ambos tratam da revisão do valor venal da planta de valores. Nós sabemos que o plano diretor, ele prevê que de 4 em 4 anos se façam essa revisão. Essa revisão, em abril próximo, nós completamos 4 anos do plano diretor. Mas nós estamos com a planta sem revisar há 23 anos. Então, há uma necessidade que o executivo faça esse trabalho. Nós sabemos que o momento não é dos melhores, estamos vivendo épocas de vacas magras, mas nós estamos tentando construir uma solução melhor, porque o Tribunal de Contas do Estado, ele já cobra do prefeito municipal sobre a revisão da planta de valores. E se o prefeito municipal não fazer, senhor presidente, ele comete o crime de improbidade administrativa. Então, queremos aqui, e não podemos ser omissos e lavar as mãos. Essa casa tem o compromisso e a obrigação de trabalhar juntamente com o executivo para que nós possamos fazer aquilo que for melhor para a comunidade divinopolitana. Nós estamos aqui nessa casa a serviço dos divinopolitanos. Não podemos trabalhar contra os divinopolitanos. E eu posso e tenho autonomia para falar e me dirigir aos cidadãos dessa cidade, porque sou um dos vereadores que não voto contrário ao cidadão.
Mas quero mostrar para o cidadão que essa casa tem que ser responsável. Nós não podemos ser omissos enquanto tratamos da coisa pública. Nós estamos vendo a situação da unidade de atendimento da UPA Padre Roberto. Na segunda-feira passada, senhor presidente, nós estivemos em Belo Horizonte, Vossa Excelência também esteve em Belo Horizonte, e ali nós tratamos sobre saúde pública, mais precisamente da unidade de pronto atendimento Padre Roberto. E Vossa Excelência viu que as pessoas que representavam o governo naquele momento, a senhora Érica, ela disse que os 8% que o governo deve para Divinópolis, 16 parcelas de 125 mil reais, totalizando 2 milhões de reais, que é um repasse que está fazendo falta para a unidade de pronto atendimento, que não significa nada. Aí eu perguntei para ela, se não significa nada, senhorita Érica, para o governo do estado, os 2 milhões não significa nada, o governador cumpra com o seu compromisso, que nós estamos aqui cumprindo com o nosso compromisso. Nós estamos aqui aptos a falar pelos cidadãos divinopolitanos. Ontem eu estive na UPA, fiquei na UPA até mais ou menos 20 para 1 da manhã e vi a calamidade que está a unidade de pronto atendimento da nossa cidade. Contei mais de 20 macas com paciente nos corredores da UPA. Parecia um local de guerra. Parecia que nós estávamos numa guerra civil e ali eram os atendidos daquela guerra civil. Uma dó. Gente ali dentro, pessoas com fratura, 30 dias dentro da unidade de pronto atendimento, esperando para fazer uma cirurgia. Isso é inadmissível. Por isso essa casa não deve lavar as mãos. Nós estamos tratando de coisa séria. Nós estamos aqui tratando da revisão da planta de valores, que é uma coisa séria. Dinheiro que entrar de taxas de tributo nos cofres da prefeitura, parte deles vai lá para custear a unidade de pronto atendimento. Senhor prefeito, para fazer uma boa gestão, para oferecer uma saúde de qualidade para os divinopolitanos, para oferecer uma educação de qualidade, para oferecer, ele precisa das taxas de tributos. Não temos aqui que falar que o povo é obrigado a pagar tudo. O povo já paga muito. Mas nesse momento, precisamos de fazer aquilo que é necessário. Nós estamos nada mais, nada menos do que fazendo o dever de casa. Porque quem vai lá na UPA e fica lá nos corredores da UPA observando, igual eu fiquei lá ontem, saí da audiência pública lá do bairro São José e fui direto para a UPA. Fiquei lá de 10 horas da noite até 20 para 1 da manhã. Pude ver o sofrimento nos olhos do cidadão que precisa de uma saúde pública de boa qualidade, que precisa de ser atendido pelo Sistema Único de Saúde. Então, não podemos ser omissos, temos que estar com o pensamento de trabalhar a favor dos cidadãos. E hoje, fazer a revisão da planta de valores, em conjunto com as entidades, e aqui eu disse que nós estivemos lá no CDL, reunido com o Sindicato Rural, com o Sindiscom, com a CID, com o Sinverg, com a FIENG, com o Sindicato dos Contabilistas, com o Conselho Regional dos Corretores e com a CDL, que era o local onde nós estávamos fazendo esse encontro para discutir as soluções de um novo rumo para Divinópolis. Divinópolis estava quase um barco à deriva, perdido. Nós estamos colocando Divinópolis nos trilhos. Pegamos Divinópolis com 58 milhões de reais de dívidas de gestores anteriores. Vamos ficar aqui crucificando eles todo dia? Não. Vamos fazer nosso dever de casa. Vamos ver o que é que temos que fazer, mas vamos ser responsáveis. Não vamos ser irresponsáveis e lavar as mãos, fazer igual Pilatos. Quero dizer, e falei aqui nesse plenário, que todas as audiências públicas que fosse tratar da nossa revisão da planta de valores, que eu estaria presente. Queria estar ali conversando com todos os divinopolitanos. Fiz assim lá em Ermida,
No dia 27/11, nós estivemos em Ermida reunidos pela primeira vez. Ontem estava presente o São José. Até fui questionado. Eu fui questionado, não, nós fomos questionados lá. E eu reparei a fala do senhor, do cidadão Cristiano da Codil. Ele perguntou se nós estaríamos trabalhando para aprovar esse projeto, mas se nós estaríamos fazendo o dever de casa. Aí eu mostrei para ele que nós, a Câmara Municipal, está fazendo o dever de casa. Mostrei para ele que com as atitudes que eu tenho tomado como presidente dessa casa, a Câmara está fazendo economias. Economia na Câmara Municipal de Divinópolis este ano. Com a licitação da empresa terceirizada, nós economizamos em 4 meses esse ano 100 mil reais. Julgamos um pagamento de 138 mil com a empresa terceirizada para 113 mil reais. Economizando nos 4 meses 100 mil reais. No ano de 2018, nós vamos economizar 300 mil reais, que são um total de 25 mil reais por mês, vezes 12 meses. 300 mil reais. Com estacionamento. Mandei cortar o estacionamento que essa casa, ora, tinha particular, que a gente alugava para guardar os carros contratados. 3 meses que eu mandei cortar o contrato. 5 mil reais por mês, economia de 15 mil. No ano que vem, vamos economizar 60 mil reais com estacionamento. E com celulares, mandamos recentemente cancelar o contrato com celulares. 1 mil reais por mês, economizamos 2 mil esse ano. E vamos economizar o ano que vem 12 mil reais. Aí eu quero dizer, você é pro cidadão, olha cidadão, nós estamos conduzindo a Câmara com austeridade. Nós estamos conduzindo a Câmara com respeito aos divinopolitanos. Por isso temos o direito e o dever de chamar o cidadão para ser parceiro. Nesse momento, o que nós queremos é construir uma solução melhor para que nós possamos... Mais 2 minutos, senhor presidente.
Mais 2 minutos.
No ano que vem, nós não continuar com o barco à deriva da mesma forma. Uma saúde precária da forma que está acontecendo na unidade de atendimento e muitas outras coisas que deixaram de acontecer. Muitas coisas que deixaram de acontecer na nossa cidade porque não temos dinheiro. Dinheiro público que está deixando de virar obras públicas. Quero aqui, senhor presidente, dizer, o Hospital Público Municipal, ele, já que nós estamos falando de saúde pública, ele teve início a sua construção em junho de 2010. 7 anos, nós estamos ali com 63 milhões investidos ali. O custo na placa lá era um custo total de 47,8 milhões. E nós já estamos no final, passou 8 anos de 2 mandatos do outro governo, e o governador não tem recursos disponíveis para terminar o hospital. Então considero que o hospital que diz que vai custar 98 milhões, ainda não vai servir o cidadão. Enquanto os políticos não tiverem consciência do que tem que fazer a favor do cidadão. E para fechar a minha fala na cidade de hoje, senhor presidente, nós nesse final de semana, nós fomos, vereadora da Otaviana e vereador Negro do Buriti, fomos alvo de alguns que não tem compromisso com a verdade, de alguns concorrentes politiqueiros, para fazer política baixa, politiquinha com P minúsculo, para tentar denegrir a nossa imagem, principalmente onde eu assino a comunidade de Corgo Paiol. Todo mundo sabe que tempo de chuva, para tudo quanto é lado que tem estrada de terra, é barro, e 2, 3 dias de chuva os ônibus não rodam. Você tem que ir ali fazer as intervenções. E nós estamos ali de 30 em 30 dias fazendo intervenção nas estradas. E eles estão mentindo para o povo que nós esquecemos a comunidade. Mas não passa de um bando de mentirosos. E se quiser representar essa casa, candidato a vereador e vem ser vereador para representar o povo. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Cumprimento o nobre Adil pelo seu pronunciamento e retorno os trabalhos da mesa ao presidente e vereador Adair Otaviano.
Passamos à segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que proceda à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Boa tarde a todos. Projeto de lei ordinária número EM033, de 29 de setembro de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações Urbanas o crédito especial no montante de R$15 mil. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto, legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária, número EM033/2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações Urbanas o crédito especial no montante de R$15 mil. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Na última reunião, esse projeto estava em discussão e nós tivemos uma dúvida, eu, vereador Elton, vereador Prince Júnior, e entramos em contato novamente essa semana com a secretária de Fazenda, Suzana, que colocou o seguinte: a dúvida do sargento e a minha era a mesma, porque iluminação pública já existe previsão para ela. O que foi colocado para nós é o seguinte, que hoje a rubrica ela só tem obras e instalações, ela não tem material de consumo. Por isso, quando arrebenta uma fiação ou precisa de uma lâmpada que não seja no poste, no caso que já é contratado pela KPL, não tem como fazer nenhum outro serviço. Então, esses R$15 mil precisa ser suplementado e precisa ser criada essa rubrica, que no orçamento do ano que vem já foi corrigido, mas precisava para isso, para poder terminar esse ano, caso seja necessário, principalmente nessa época de temporal, e venha a necessidade de fazer alguma manutenção em qualquer um desses serviços que não seja coberto pela empresa, que no caso a KPL, que dá manutenção nas nossas lâmpadas aí da cidade.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária, número EM033/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária, número EM041, de 16 de novembro de 2017. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo à gleba número 850 da quadra 030, zona cadastral número 03, no bairro Santa Lízia, neste município, para implantação de empreendimento condomínio habitacional vertical multifamiliar. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Palavra, senhor presidente. Coloca em discussão projeto de lei ordinária, número EM041/2017. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo à gleba número 850, quadra 030, zona cadastral número 03, no bairro Santa Luzia, neste município, para implantação de empreendimento condomínio habitacional vertical multifamiliar. Autoria, Executivo Municipal. Com a palavra, o vereador Rodrigo Caboja.
Senhor presidente, senhores vereadores, na última reunião, o zeloso vereador Tenente Elton
Suscitou-se algumas dúvidas sobre esse projeto, mas eu já tive conhecimento através da assessoria que esteve no local. É uma atribuição do empreendimento, onde são gerados mais de 500 empregos, e me parece que o tenente Elton vai fazer as suas devidas colocações. E a gente peço a todos os vereadores que aprovem o projeto, porque nós precisamos de gerir empregos, né, que é o que está faltando no Brasil inteiro. Muito obrigado.
Continua a discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, nobres companheiros, nós estivemos lá em loco, no local, fomos lá, eu, minha assessoria, e na Gleba do 850, realmente não tem obra sendo feita nesse momento. Contudo, há uma ressalva, eu gostaria que os nobres companheiros, principalmente o Nonato, o pessoal de São José, acompanhassem posteriormente, porque é preocupação com o esgoto. Eu vi algo ali que parece que está sendo despejado diretamente nos córregos. Então, vamos depois acompanhar essa obra e verificar com a Copasa se pode ser feita uma obra. Mas é a segunda parte, mas lá no local não está sendo feita nenhuma obra até que fosse aprovado nessa tarde de hoje o projeto. Mas só para nós acompanharmos depois, referente, vereador Janete, é justamente o esgoto que me preocupou. Bom, muito obrigado e eu voto favorável.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado. Por 14 votos favorável. Projeto de lei ordinária, número EM041/2017. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária, número CM086, de 6 de junho de 2017. Dispõe sobre o período máximo de espera no atendimento aos usuários do serviço de cartório público. Autor, vereadora Denise Silva. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número CN086/2017. Dispõe sobre o período máximo de espera no atendimento aos usuários do serviço de cartórios públicos. Autoria, vereadora Demir Silva. Em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor Ademir.
Nobres vereadores, nobres amigos de bancada, eu, indo a um cartório da nossa cidade, fiquei mais ou menos lá por umas 3 horas, esperando o atendimento. E as pessoas que estavam lá também esperando, me perguntaram assim: você como vereador não pode fazer nada para resolver isso para nós, não? Tem gente que fica lá 3, 4 horas esperando. É um desatino. Então eu vim aqui para a Câmara de Vereadores, sentei com a minha assessoria e nós pesquisamos esse projeto de lei que pode resolver o nosso problema dos nossos cartórios aqui em Divinópolis. Não é? Eu encaminhei esse projeto ao nosso jurídico, e ele me falou que ele era inconstitucional. E quando eu encaminhei, foi no dia 6 de junho de 2017. E depois o jurídico me falou que era inconstitucional, eu voltei a pesquisar o projeto, e esse projeto foi aprovado no Rio Grande do Sul, né, e eles entraram com a ADIM sobre esse projeto, falando que era inconstitucional. Não é? E segundo a resolução 397 de 94 do STF, fala o seguinte: Em todas essas hipóteses, rejeitou-se a alegação de que os municípios estariam usurpando a competência legislativa da União ou prerrogativas fiscalizadoras do Banco Central do Brasil. Do mesmo modo, não falar de violação do artigo 22, inciso 25 da Constituição Federal, uma vez que a imposição legal de um limite ao tempo de espera na fila dos usuários dos serviços prestados pelos cartórios, não constitui matéria relativa à disciplina dos registros públicos, mas assunto de interesse local, cuja competência legislativa a Constituição atribui aos municípios, nos termos de seu artigo 30, inciso 1º. Essa foi a relatoria do ministro Sepúlveda Pertences, que foi o relator desse projeto lá da ADIM. Então ele julgou improcedente. Por isso eu peço aos novos vereadores que me ajudem aí a aprovar esse projeto e a gente regulamentar o tempo de uso, de espera lá nos cartórios do município de Divinópolis.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, eu quero cumprimentar o vereador Ademir pela brilhante iniciativa na proposição desse projeto de lei, que estabelece, sobretudo, um respeito ao consumidor, às pessoas que recorrem no dia a dia ao cartório, não só advogados, profissionais do ramo da construção civil, corretoras de imóveis, mas pessoas do dia a dia que sempre precisam se valer do cartório e já sofrem com as altas taxas, com o tratamento que agora se mostra um pouco mais respeitoso. Essa questão do cartório, nós combatemos e continuamos o nosso trabalho. Tivemos já melhorias importantes, como por exemplo uma sede hoje digna para o cartório de registro de imóveis. Era absurdo onde funcionava o cartório ali na 7 de setembro. Não tinha água, não tinha instalação sanitária, era um atendimento desrespeitoso às pessoas, né? Um cubículo com um cartório que arrecada milhões e milhões de reais, não é? Então, depois do trabalho que nós empreendemos na gestão anterior, eu estive fazendo denúncias junto à Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, estive na Assembleia Legislativa de Minas conversando com o presidente da Cláudia Lopes, estive em Brasília no Conselho Nacional de Justiça, estive por várias vezes com o juiz, então diretor do foro, Dr. Francisco de Assis Correa, e várias diligências se seguiram, várias investigações. Houve dia que o cartório foi fechado literalmente, até com fiscalização do Ministério do Trabalho, do Corpo de Bombeiros, enfim, mobilizamos todas as forças para mostrar para a cidade uma situação de desrespeito ao divinopolitano. Graças a Deus melhorou um pouco, ainda não é o ideal. O ideal é termos 3 cartórios a aderir. 3 cartórios. E já temos permissão legal para isto. É uma lei desde 1998, quando era o governador, o Eduardo Azevedo. E essa lei nunca foi para frente, porque há muitas coisas, né? Há muitas pessoas, e há muito dinheiro. Isso tem sido um problema para Divinópolis, né? Mas, enfim, projeto de Vossa Excelência contribui, agrega muito, vai ser muito bem-vindo para a nossa cidade. Agora a gente tem que tratar da fiscalização e do cumprimento dessas nossas leis. Porque a gente elabora leis, e muitas vezes essas leis não são cumpridas. Aí cabe a gente a fiscalização devida, ver as penalizações, para poder fazer valer o cumprimento dessas leis, não é? Pode contar comigo, parabenizo uma vez mais a Vossa Excelência, e digo à população de Divinópolis que estamos aguardando para os próximos meses uma resposta definitiva a respeito da abertura de concurso público. Cartório tem que ser preenchido as suas vagas com certame público, com igualdade para todas as pessoas. Acabou aquele tempo do coronelismo, aquele tempo que passava do pai para o filho, do filho para o neto e vai para... Não, isso acabou. Esse tempo está para a história. Agora é concurso público e continuamos o trabalho para termos pelo menos 3 cartórios de registro de imóveis aqui em Divinópolis. A gente continua essa luta. Parabéns ao vereador. Muito obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Cleitinho. Quero aqui deixar
Meus parabéns para o nobre vereador Ademir. Eu acho engraçado que projeto que é para beneficiar o povo é inconstitucional. Ou é igual eu estava falando, é igual o Aladim da lâmpada. Aí aparece o Aladim que não quer deixar, né? Então eu quero te dar parabéns, Ademir, que projeto que é para beneficiar o povo é sempre bem-vindo, e são projetos para beneficiar o povo. Aí fala que é inconstitucional, mas tem nada de inconstitucional, não. Vamos colocar aqui em votação, aqui, já que o plenário é soberano e tem meu total apoio. Parabéns, Ademir.
Continua a discussão.
Com a palavra,
vereadora Janete.
Parabéns, vereador Ademir, pela pesquisa. Eu só acho que isso aí só prova o seguinte: nem tudo que se diz inconstitucional aqui na nossa esfera quer dizer que quando chegar com a famosa Aladim, ou a lâmpada da Aladim, como diz o Cleitinho lá em cima, que vai ser dada inconstitucionalidade, não. Que muitas vezes nós temos que encarar, partir para cima e fazer o que é melhor para o povo. Parabéns.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número CM086/2017. Solicito da secretária que faça leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, os próximos projetos poderão ser votados em bloco, uma vez que se tratam da mesma matéria.
Fica a vereadora secretária fazer a leitura dos dois projetos que se tratam de denominação.
Projeto de lei ordinária número CM-102, de 22 de novembro de 2017. Denomina Ricardo Alexandre Silva, a Rua 8, no bairro residencial Altaville, neste município. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Projeto de Lei Ordinária número CM-164, de 16 de novembro de 2017. Denomina Cecília Viana Rosa, a via passagem de pedestres, localizada entre as ruas da Caliças e Estrada de Ermida, no bairro Belo Vale, neste município. Autora, vereadora Janete Aparecida. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloca em discussão projeto de lei ordinária número CM-102/2017. Denomina Ricardo Alexandre Silva, a Rua 8, no bairro residencial Altaville, neste município. Autoria, vereador Edson Souza. Projeto de lei ordinária número CM-164/2017. Denomina Cecília Viana Rosa, a via passagem de pedestre, localizada entre as ruas das Acalifas e a Estrada de Ermida, no bairro Belo Vale, neste município. Autoria, vereadora Janete. Em discussão. Com a palavra, vereadora Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de trazer até vocês nessa tarde de hoje a história de uma grande mulher, Cecília Viana Rosa. Aos 7 dias de agosto de 1923, nasceu no município de Itapecerica, Cecília Viana, filha de Domingos Barbosa Viana, de descendência portuguesa e professor de matemática, e de Josefina da Conceição Barbosa Viana, de descendência indígena, mistura quente, português com indígena, assim das suas descendências que aqui estão presentes, lá no fundinho, carinhosamente. Só de olhar, vemos ali a descendência indígena em cada um deles. Quando solteira, trabalhou como cantora no café e empregada doméstica em Belo Horizonte, onde aprendeu com maestria a arte da culinária. Aos 21 anos, se uniu em matrimônio a Benedito Rosa, que exercia a profissão de pintor. A partir daí, constituíram a família e tiveram 10 filhos: Oswaldo Rosa Viana, Arnaldo Rosa, Ronaldo Viana Rosa, Benedito Rosa Filho, Donaldo Viana Rosa, Neivaldo Viana Rosa, Antônio Viana Rosa, Heloísa Helena Rosa, Elizabeth Viana Rosa e Bernadette Viana Rosa. Passado alguns anos, mudou juntamente com toda a família para a empresa nacional de grafite, na zona rural de Itapecerica, onde colaborava com a lida de casa, cortando lenha e exercendo trabalhos domésticos. Depois dos filhos criados, retornaram para a área urbana e montaram o conhecido e extinto Bar do Carecão. Em 1985, ficou viúva e teve como companhia a presença de 6 netos, que foram criados por ela até alcançarem a idade adulta: Gisele, Ricardo, Rodrigo, a Gisele, Fabrícia, Ronaldo Fischer. Os outros netos que desfrutaram da sua dócil em companhia e auxílio foram também a Ana Paula, Cecília, Letícia, Sônia, Matheus, Tiago, Eduardo, Leonardo, Lucas, Flaviana, Brenda, Emily, Daniela, David e Analice. Dona Cecília veio para Divinópolis em 92. Era uma mulher de personalidade forte, até mesmo devido às suas origens, mas também extremamente justa, muito carinhosa. Sentia prazer em reunir toda a família, contar história, além de fazer caridade ao próximo. Sua luta em criar os filhos e netos diante de tantas dificuldades fez de Dona Cecília uma mulher muito popular em Divinópolis, amada e querida até os dias de hoje. Em 31 de março de 2010, Cecília Viana Rosa faleceu em Divinópolis, deixando a essência de um amor único e incondicional pela família, permanecendo a lembrança. Dona Cecília deixou aqui também, eternizada na memória de cada um dos seus familiares, principalmente dos seus netos, as seguintes falas: façamos aos outros tudo aquilo que gostaríamos que fizesse por nós. Hoje ajudamos e amanhã, se precisarmos, seremos ajudados. Amo muito meus filhos, mas o amor que tenho aos meus netos é maior, mais intenso e sem explicação. Feliz da avó que tem a casa cheia de netos, amigos como eu. O meu corpo pode até estar envelhecendo, mas a minha alma é de uma jovem de 20 anos. Aos filhos aqui presentes, Elizabeth, Neivaldo, Oswaldo, aos netos presentes, meu querido amigo Matheus, Gisele, Gisele, bisnetos, Daiane, João Pedro e a Nora Sônia, é um prazer, como vereadora dessa casa, poder, diante dos meus pares, que já peço que votem junto comigo, eternizar o nome da avó de vocês, mulher merecedora. Deus abençoe a cada um de vocês aqui.
Continua a discussão.
Palavra.
Com a palavra, o vereador José Luiz.
Janete, parabenizar você por eternizar a Dona Cecília. A conheci, nossa cliente. Faleceu, né, agora há pouco tempo. O Arnaldo, meu grande filho, pessoa amiga. Tem um filho dela que é voluntário na ACOM. Conheço toda essa família. Realmente, parabéns para você, parabéns para a família, né, da Dona Cecília, que são pessoas realmente determinadas, objetivas, trabalhadoras, que muito está fazendo pela nossa cidade, principalmente na nossa região lá do São José, São Judas. Parabéns.
Continua a discussão. Em votação.
Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número CM 102/2017 e também o projeto de lei ordinária número CM 164/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número 135, de 22 de setembro de 2017, dispõe sobre a obrigatoriedade dos edifícios e condomínios residenciais ou comerciais situados no município de Divinópolis a fixarem cartazes de conscientização sobre a importância de reaproveitamento da água produzida por aparelhos de ar-condicionado e da outras providências. Autor, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Senhor presidente, temos uma emenda. Emenda CM número 105 de 2017 ao projeto de lei CM 135 de 2017. Emenda modificativa ao artigo 1º, parágrafo único do artigo 1º do projeto CM 135 passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. O cartaz que se refere a este artigo não poderá ter medida inferior de 20 a 30 centímetros folha A4 e deverá conter informações sobre a quantidade de água que é produzida diariamente pelo aparelho e a facilidade de se fazer o reaproveitamento. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão. Emenda de número CM 105/2017 ao projeto de lei número CM 135/2017. Emenda modificativa. Artigo 1º, parágrafo único do artigo 1º do projeto CM 135/2017 passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. O cartaz a que se refere esse artigo não poderá ter sua medida inferior a 20 centímetros vezes 30 centímetros, folha 4, e deverá conter informações sobre a quantidade de água que é produzida diariamente pelo aparelho e a facilidade de se fazer o reaproveitamento. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Já está? Já tinha pedido? Ah. Não, vou passar, senhor presidente. Passa a
palavra. Em votação.
Tiro minha concentração aqui, ó. Fique conversando comigo aqui.
Fica aprovado por 14 votos favoráveis a emenda de número CM 105/2017 ao projeto de lei número CM 135/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número 135, de 22 de setembro de 2017, dispõe sobre a obrigatoriedade dos edifícios e condomínios residenciais ou comerciais situados no município de Divinópolis a fixarem cartazes de conscientização sobre a importância de reaproveitamento da água produzida por aparelho de ar-condicionado e da outras providências. Autor, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloca em discussão. Projeto de lei ordinária, número CM 135/2017. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos edifícios e condomínios residenciais e ou comerciais situados no município de Divinópolis a fixarem cartazes de conscientização sobre a importância de reaproveitamento da água produzida por aparelhos de ar-condicionado e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor Roger Viegas.
Bom, senhor presidente, é o projeto que já está tramitando aí, já veio plenário uma vez, então alguns vereadores aqui não entenderam bem, não concordaram, até mesmo com o tamanho, né, e com a nossa eloquência aqui, a gente resolveu colocar essa emenda diminuindo o tamanho, né, para o tamanho de uma folha papel A4, né, lá no, acho que não pesa em nada, né, para nenhum condomínio na nossa cidade, principalmente os novos. Hoje a nossa cidade está contemplada aí pela chuva, né, já choveu em 3 dias de dezembro, que é o mês inteiro. E quando não chove? Quando a gente está com escassez de água. Então esse é o problema, a escassez e a consciência ambiental para os novos, para os jovens que estão chegando agora, né, para a gente implementar uma nova política também, principalmente em Divinópolis, que tem uma população flutuante, né, que cresce disparadamente. Então, essa escassez de água que vive a nossa cidade, o nosso planeta de um modo geral, então essa é a nossa principal preocupação. E lembrando que um aparelho de ar-condicionado, muita gente não sabe disso. Inclusive, quando eu trouxe aqui o projeto, foi a primeira vez aqui, veio para o plenário aqui para ser votado, muita gente, que está em casa, mandou mensagem falando que não sabia disso, não sabia o quanto de água, achava que eram umas gotinhas que dava de água no ar-condicionado. Um ar-condicionado produz 20 litros de água por dia. É um projeto que não é nada complexo, basta apenas conscientizar e quem quiser para descobrir isso. A pessoa que está lá no condomínio pode usar essa água, por exemplo, para lavar carro, para aguar planta, porque é uma água que sai limpa do ar-condicionado. Isso ali são as partículas do ar trazido de fora que viram água. Então é muito fácil, colocar um balde, uma mangueira, um cano, precisa de um balde, uma mangueira e um cano, mas muitas pessoas, infelizmente, não sabem disso ou não são lembradas, até sabem. Então, lá no meu trabalho, o pessoal faz isso, foi até de onde tiramos essa ideia, foi trazido também outras câmaras pelo Brasil, como, por exemplo, já na cidade de Belo Horizonte, já foi aprovado esse projeto, cidades do Paraná, onde repercute e muito. Então, essa é a nossa principal intenção, a economia de água e a conscientização ambiental, senhor presidente.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis. O projeto de lei ordinária, número CM 135/2017. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, temos uma inclusão na ordem do dia. Divinópolis, 5 de dezembro de 2017. Senhor presidente, os vereadores do presente subscrevem, com base no artigo 253, parágrafo 4º, combinado com o artigo 32 do Regimento Interno da Câmara, vem solicitar a inclusão da ordem do dia do projeto de lei CM-163, que altera o artigo 4º da lei 7.989 de 2017, que fixa o subsídio dos vereadores para a legislatura de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020 da outras providências. Nestes termos, pedem presente requerimento seja submetido ao plenário conforme dispõe o regimento interno. Esse requerimento foram assinados, tiveram 9 assinaturas.
Coloco em discussão pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei CM 163/2017. Em discussão. Em votação. Fica aprovado o pedido de inclusão por 10 votos favoráveis e 4 contrários. Solicito da secretária que faça a leitura do projeto.
projeto de lei ordinária número CM163, de 9 de novembro de 2017. Altera o artigo 4º da lei 7.889 de 2017, que fixa o subsídio dos vereadores para a legislatura de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020 e dá outras providências. Autor, mesa diretora. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura e Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número CM163/2017. Altera o artigo 4º da lei 7.989/2017, que fixa subsídio dos vereadores para a legislatura de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro do ano 2020 e dá outras providências. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 10 votos favoráveis, 3 votos contrários e 1 abstenção. Projeto de lei ordinária, número CM163/2017. Solicito da secretária que faça leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos.
Com a palavra, senhor.
Com a palavra, vereador Rodrigo Caboge.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma homenagem póstuma a uma pessoa do nosso relacionamento, é o Marquinhos Gonçalves, que mora no Porto Velho, vereador Edson, seu conhecimento também. Prestar essa homenagem próxima, uma pessoa que defendeu as cores do Guarani por muitos anos, uma pessoa muito humana, cunhado do Roberto Amaral, uma família tradicional lá do alto do Porto Velho. Então é um minuto de silêncio, Marcos Gonçalves. Muito obrigado, senhor presidente.
A pedido, um minuto de silêncio, a pedido dos vereadores. Janete Josafá, pelo passamento de Rafael Teodório. A pedido do vereador Ademir, pelo passamento de Romeu Sebastião. A pedido do sargento Elton, minuto de silêncio pelo passamento do cabo da PM, Osias Alves de Barros. A pedido do Marcos Vinícius, pelo passamento de Lourdes Soares Melo e Zé Luiz. A pedido do vereador Roger Viegas, pelo passamento de João Luiz de Andrade Quadros. A pedido do vereador Adair, pelo passamento de Manuel Benedito da Silva. E a pedido do vereador Caboja, pelo passamento de Marcos Gonçalves. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, agradeço a presença dos senhores vereadores, pessoas que nos visitam, cidadãos de Napolitano, imprensa, em nome de Deus, encerro mais uma sessão.
Uma boa tarde a todos.